Alô, comunidade 247, 6h30 em ponto, 24 de setembro, quinta-feira. A gente chega para mais uma edição do Boa Noite 247. Eu vou saudando aqui aqueles que já nos aguardam, pessoas do Brasil inteiro aqui já na espera. Um abraço aí para a Daiane. Comemorou bastante ontem, Daiane, aniversário da Daiane ontem, né?
É, eu queria ter comemorado do jeito certo, assim, com a pandemia não dá muito, né? A minha ressaca é mais do carinho, e uma ressaca ótima, aliás, das pessoas, dos amigos, familiares e dessa comunidade aí, que eu não consegui agradecer pontualmente todo mundo, ainda vou terminar lá no meu Face, faço questão de ler cada mensagem, até para pegar a energia boa de todo mundo, mas a ressaca ótima, de afeto, de carinho, de boas energias e de uma expectativa de um Brasil melhor, assim, sempre bom sentir essa energia boa, foi muito bom. Bastante gente por aqui já, Rodrigo. A Luciana Rocha, ela foi a primeira a comentar aqui no nosso chat, diz: a espera do meu noticiário preferido. Obrigada, Luciana Rocha, pela colaboração aqui, audiência, qualidade na audiência aqui, né, Rodrigo?
Isso, a Sueli Xavier, Portugal presente, o pessoal lá do outro lado do Atlântico, mandando uma saudação. A Virgínia, de Rio Acima, Minas Gerais, também presente. Boa noite a todos. Pessoal de todo o Brasil. Na Serra Catarinense, João Cláudio Zanata. Esse está quase todos os dias por aqui, mandando a saudação. É, o Elta Dourado, novo membro, ou Elta, deve ser uma mulher, né? Chegando também para virar membro aqui do 247, da TV 247. Muito obrigado. A gente pede a todos e a todas. Muita gente é inscrita no canal, você pode também virar membro. Do lado do botãozinho de inscrição tem lá o botão para membro. E aí tem várias categorias, várias formas de você ajudar aqui a TV 247. Lembrando que nós lançamos também, nos últimos dias, uma nova campanha de assinatura solidária. Você não precisa só fazer pelo botãozinho do YouTube, nem pelo site. Existem outras formas, assinatura solidária, para que você ajude a produção do conteúdo do 247. É diferente da assinatura de um jornal tradicional, na imprensa convencional, que você só recebe se você assinar. Aqui, de qualquer maneira, você recebe o conteúdo. Mas você está assinando, né, por aqueles que talvez não possam colaborar, né, ajudando a manter essa estrutura para você e para os outros. Por isso que a gente diz que é uma assinatura solidária. Você pode assistir, pode acompanhar o nosso conteúdo, que nunca vai ser fechado, né? Mas a assinatura solidária permite manter esse conteúdo também para aqueles que eventualmente não possam assinar. É possível fazer assinaturas de qualquer valor em várias plataformas, pela Vaquinha, pelo Catarse. Então, tem várias maneiras de fazer e vários valores. Em todos os textos do 247, lá embaixo, tem vários caminhos ali para você fazer essa assinatura. Então, vem chegando, gente. Você pode se inscrever e virar membro do canal 247. A Daiane está botando aí algumas mensagens do pessoal que está embarcando. E, pessoal, vamos dando like também. E vamos dar uma passada, então, nesse dia 24 de setembro, primavera no Brasil. Um dia depois de Wilson Witzel levar de 69-0, e o pedido de impeachment foi aberto, né, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, agora foi o Crivella, no município do Rio, né? Prefeito. Então, primeiro governador, impeachment de 69-0. E hoje, o prefeito do Rio levou uma surra de 7-0 e foi declarado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Então, é curioso, porque o Crivella vai para a eleição, ele está declarado inelegível por ter... Enfim, depois a gente vai entrar nos detalhes desse caso, né? Ouvir o filho dele, o uso de funcionários dentro de um órgão público, né? Que não poderia estar... Uma espécie de uma campanha usando o aparato da Prefeitura do Rio de Janeiro, por isso o Crivella foi declarado inelegível. Mas ele vai recorrer e vai tentar se candidatar assim mesmo. Há algumas possibilidades de que ele consiga se candidatar, mas muito desgastado, né? Então o Rio de Janeiro sem governador e com o prefeito considerado inelegível. Em compensação, em São Paulo, o Celso Russomanno, do mesmo partido que o Crivella, apoiado pelas mesmas forças que o Crivella, o Russomanno, que é apoiado pelo Partido da Igreja Universal, é funcionário da Record, é próximo ao Edir Macedo, o Russomanno aparece em primeiro lugar nas pesquisas. Por isso que a nossa manchete é: o Rio de Janeiro declara Crivella inelegível. E São Paulo? Vai querer apostar num Crivella? Crivella paulista? O Russomanno? Então esse é o debate que nós vamos fazer daqui a pouquinho. com o nosso colunista Cláudio Couto, Daiane, que chega às 6h45 para analisar a pesquisa da Datafolha de São Paulo, que mostrou Russomano em primeiro, Covas em segundo e depois um triplo empate ali, um duplo empate, o Boulos e o Márcio França disputando o terceiro lugar. Muito bem. E depois nós temos a participação da Sheila de Carvalho, advogada, defensora da área de direitos humanos. Temos vários temas para tratar com ela. Esse caso da Volkswagen, né, muito interessante. Entrou com o pedido acusando a Volkswagen de colaborar com a ditadura militar, e colaborou mesmo, né? E a empresa aceitou uma indenização alta para compensar de alguma maneira funcionários metalúrgicos que foram afetados por essa colaboração entre a Volkswagen e a ditadura. E depois a participação da deputada de Mato Grosso, Rosa Neide, sobre o Pantanal, a situação das queimadas no Pantanal. Esse é o nosso cardápio para hoje, Daiane. Você começaria por onde? Ah, você está começando pelos novos membros. Joilton, Bill, mais um que vem chegando, né?
Mais um que vem chegando. Aliás, bastante gente chegando por aqui, reforçando o seu pedido de likes na nossa transmissão, para que o programa seja compartilhado, mais acessado e mais gente possa ter acesso aqui à informação, como disse uma das nossas internautas, informação democrática da TV 247. É um cardápio um pouco sudeste, né? A gente até discutiu isso um pouco antes da gente decidir ali qual seria o tema do programa de hoje para a gente abrir, mas é importante a gente trazer esse retrospecto porque tem toda uma nuance bolsonarista, né? O Bolsonaro é do Rio de Janeiro, fez a carreira política ali no Rio de Janeiro, elegeu esses dois candidatos, o Witzel, governador, e o Crivella, prefeito, com o apoio dele, né, nas eleições, e o Crivella é potencialmente o candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro, apesar do Bolsonaro ter, como a gente disse ontem, uma cautela para participar das eleições no primeiro turno, mas a proximidade do Crivella, da Rede Record, Bispo, Igreja Universal, é notória. Então, acho que a questão do Rio de Janeiro tem um peso justamente por conta disso, porque é o reduto do bolsonarismo. E São Paulo, temos o Eduardo Bolsonaro, que é o filho do Jair Bolsonaro, e tem também toda essa questão que, nas eleições de 2018, desencadearam todo o processo que a gente chega hoje, né? O Bolsodória, né? A campanha toda alinhada com o Bolsonaro, levou também candidatos a essa condição, né, de eleitos aí com apoio do Bolsonaro, hoje muito rachado, muito dividido esse grupo. A direita, a gente fala muito da unidade da esquerda, mas a direita está muito desunida e muito rachada, o que é bom do ponto de vista do campo progressista, do campo democrático, mas esses alinhamentos, eles são muito mais rápidos para a direita do que para a esquerda em geral, pelo menos no Brasil a história demonstra que é desta forma que acontece. Então, ficar de olho nesses dois polos é importante porque ele vai refletindo também no restante do Brasil, né? Russomano, também ligado à Igreja Universal, ele tem um efeito engraçado já, né? Virou até o nome dele associado às pesquisas, já virou uma associação a esse boom que ele chega nas pesquisas, mas no resultado das urnas não se configura. Se eu não estou enganado, acho que é a terceira eleição dele para cargo majoritário, né? E que ele aparece bem nas pesquisas, mas quando vai no resultado da urna, ele fica em terceiro, quarto lugar, às vezes numa condição muito, mas muito diferente do que apontava as pesquisas. Isso é um efeito dele, ele tem um nome muito presente porque ele está na televisão quase todos os dias, na TV Record, no qual lá ele faz um quadro específico, né, direcionado para ele, que é o quadro do consumidor, direito do consumidor. Quem faz, estudou um pouco de direito, sabe que o direito do consumidor é mais conhecido entre a população do que a Constituição. As pessoas, às vezes, não conhecem todos os direitos que está no CDC, mas ela sabe que ela tem direito a algumas coisas, até pela divulgação, o que eu acho que é muito positivo, deveria ser feito isso com outras leis, né? E ele incorpora essa bandeira do direito do consumidor, tem uma cena emblemática dele nas redes sociais, né? Que ele é bem agressivo com uma funcionária, para dividir, ele trata a funcionária como se a funcionária fosse culpada. Sim. Da fábrica do papel higiênico fechar a embalagem e colocar. Sim. A venda no mercado. Ele não vai lá na empresa que fechou a embalagem daquele jeito, mas ele agride a funcionária, a operadora de caixa lá. Então, essa cena é emblemática nas redes sociais, do ponto de vista negativo para ele, né? Mas durante a semana, todos os dias, ele aparece na TV. Então, acho que é um pouco natural que o nome dele apareça fortemente, porque é um nome lembrado facilmente para as pesquisas, né? As pesquisas de intenção de voto. Mas isso não se configura. É um efeito que acho que é bom se o Cláudio pode trazer esse elemento, né? Por que as pesquisas às vezes vão num caminho e na urna não se configura, né? O que é isso? Como é que pode a ciência pode explicar isso para a gente, né, Rodrigo?
Exato. Agora, ele é chamado de cavalo paraguaio, né? Eu não sei qual é o conceito com o caso dos cavalos paraguaios. Aliás, eu nunca ouvi falar de um cavalo paraguaio no Jockey Club, mas ficou essa história que quem conhece de jockey deve saber por que tem esse nome. Cavalo paraguaio é aquele que sai correndo na frente e depois é atropelado pelos outros e perde o páreo, né? Perde a corrida.
Aqui já virou efeito russomano já também, né?
É. O russomano, ele já teve eleições que ele saiu com 35% nas primeiras pesquisas e depois terminou sem ir ao segundo turno, com 15%. Nas duas, em nenhuma delas ele foi ao segundo turno, né?
Exato.
Nas duas ele saiu na frente e depois não conseguiu ir ao segundo turno. Então, agora eu tenho a impressão, eu quero ouvir o Cláudio Couto, que é um especialista, mas eu tenho a impressão que dessa vez é um pouco diferente. Eu acho que o russomano, pelo apoio do Bolsonaro, tem um pouquinho mais de consistência. Não quer dizer que ele não vá, que ele não possa cair um pouco. Pode, porque vai apanhar, ele é o que está mais na frente, ele não tem tanto tempo de TV, os outros têm. Eu acho que ele tende a diminuir um pouco de tamanho. Mas só que dessa vez, essa aliança entre os evangélicos e o bolsonarismo raiz de direita está muito forte. A TV Record está muito junto com o bolsonarismo e o russomano está ali próximo também. Não que ele seja evangélico, hein? É diferente do Crivella. O Crivella é bispo, tem lá a ligação histórica com a igreja. O russomano é mais porque é um oportunismo ocupar aquele espaço. É, de qualquer maneira, ele tem essa aliança e eu acho que dessa vez essa aliança tende a ficar um pouco mais forte. Ele partindo de 29, ele vem muito forte. Eu acho que quem vai ter um pouquinho mais de dificuldade é o Bruno Covas, que sai na faixa dos 20. E Boulos e França, Márcio França, estão ali na faixa de 8, 9. E o Tato vai crescer ainda, porque essa pesquisa que nós vamos mostrar daqui a pouco os números para o Cláudio Couto comentar, mostra que o maior cabo eleitoral em São Paulo é o Lula. O Lula transfere mais voto do que o Bolsonaro e do que o Dória. E quem tem mais rejeição em São Paulo é o Bolsonaro, em segundo, Dória, em terceiro, Lula. Então quem tem mais condição de transferir voto é o Lula. A hora que o povo, principalmente na periferia, souber que o Tato é o candidato do Lula, a tendência é o Tato subir. Não sei se sobe para ir ao segundo turno, mas embolar ali com o Boulos e com o Márcio França. É a minha impressão. Nós vamos ouvir justamente o Cláudio Couto para falar sobre isso. A gente vai colocar aqui os números na tela para as pessoas saberem do que nós estamos falando. Ah, o pessoal aqui, olha, o Ricardo Braba. Boa noite, amigos. Estou muito feliz por assinar o site do 247. Força sempre. Um abraço da ZL. ZL,
Zona Leste somos nós.
Aí, mais um representante da Zona Leste.
Aí sim, vamos fortalecer essa corrente ZL aqui, pra gente ocupar o espaço aqui e fazer a periferia também adentrar cada vez mais forte aí nas redes, é isso aí.
Bom, existem muitas Zona Leste, né? Tem a Zona Leste que não é tão periferia, que começa ali na Moca, no Brás, que é mais central, depois vai indo para...
Tatuapé.
Tatuapé antigamente era considerado um bairro afastado, hoje está muito perto do centro. Tem até o Jardim Anália Franco, que é uma região de alto poder aquisitivo na Zona Leste. O Fernando Nascimento fala assim, Rodrigo Viana, você é colecionador de vinil? Acho que ele está vendo aqui os meus... Aqui, ó, desse lado de cá. Os meus discos aqui e tal. São os discos que ficaram, né? Quando eu tinha 18 anos, 17, 18, 19, 20, a gente ganhava disco, comprava disco. Aliás, era um programa, né? Aí com os amigos na loja.
Sou dessa época.
Eu disse que não tinha, dava de presente. Eu ganhei vários desses aqui, eu ganhei de presente. E ficaram. Mas não, hoje em dia eu não compro, não. Não sou desses, assim, fanáticos nem colecionadores. É mais os que ficaram aí da memória da adolescência e da juventude. Até alguns CDs que eu guardo aqui também, não sei porquê, né? Porque a gente mal coloca hoje para ouvir, mas ficaram. Escuta, então, esses são alguns dos comentários, só para a gente dar uma passada aqui pela vida. Você ainda tem vitrola? Perguntam aqui. Galeria do Rock, em São Paulo tem a Galeria do Rock lá no centro. Eu não era muito do rock and roll, não. Eu gostava mais de música brasileira, mas ia também à Galeria do Rock, porque era um passeio, né? Ir no centro.
Era super
o Cláudio Couto eu acho que gosta de rock, hein? O Cláudio Couto, acho que eu já vi ele até falando sobre isso. Vamos ver. Vamos falar com o Cláudio Couto aqui. Bora. Cláudio, tudo bem? Boa noite.
Boa noite, eu sou roqueiro. Não que eu gosto muito de MPB também, mas eu sou. Mas eu, assim, acho que a minha alma é muito mais de roqueiro. E esses vinis aí são do tempo que a gente se conheceu, né, Rodrigo?
Exatamente, exatamente. Anos 80, final dos anos 80.
É,
1987, 88.
Eu tinha até cabelo naquela
época. Ali já estava começando a decadência do vinil, né, Cláudio? Já estava começando a decadência, né?
Não, ainda tinha. Eu que não tinha dinheiro para comprar, mas ainda tinha muito vinil.
Tá bom, muito bem.
Eu também juntava o dinheirinho ali, era juntado mês a mês para conseguir comprar um disco, né? Porque era caro, assim, não era uma coisa...
Era caro, né?
É, hoje em dia você paga o celular, você escuta o que você quiser, a hora que você quiser... É. Faz playlist.
É mais fácil.
Eu lembro que era fazer uma festa, falando em festa de aniversário ontem, você tinha que juntar os amigos para ver se alguém tinha uma caixa de som para você fazer um som em casa, porque era muito complicado. Hoje em dia você bota numa caixinha desse tamanho, faz um barulho tremendo.
Pois é.
É muito diferente esse acesso, né? E muito bom, né? De certa forma, o acesso à música. Pena que a qualidade não é sempre muito boa.
É, tinha também as fitas, né? A fita cassete. Que você montava a fita para festas, né? O pessoal tinha... Aliás, tinha uns amigos e amigas que eram especializados, né? Que eram os caras bons de música, já vinham com a fita pronta, né?
Exato.
Para ficar rodando assim durante a festa.
Cheguei a trabalhar como jornalista com um gravadorzinho ainda.
E quando a gente precisava caprichar... Quando a gente precisava caprichar na gravação, a gente comprava de cromo.
Eu não lembro disso, fita de cromo. Ixi,
travou. Fita de cromo, eram as fitas que tinham maior qualidade de gravação. Né? E aí a fita de cromo era mais cara, então não dava sempre para comprar fita de cromo. Mas quando era uma gravação muito especial, a gente fazia um esforço e comprava fita de cromo.
É isso aí.
Fica denunciando a idade
aqui para
todo mundo.
Totalmente. E usava caneta Bic, não para fazer as bobagens que o Bolsonaro faz, mas para girar a fita, para deixar ela no ponto.
É.
Muito bem. Escuta, Cláudio, a gente está aqui, acabou falando de vinil, porque um internauta aqui perguntou, mas a gente hoje teve essa pesquisa da Datafolha em São Paulo, a gente começou a falar dos... Aliás, não falou dos números, né? Então acho que é até bom trazer aqui para a tela, porque senão a gente... Né, tá,
vamos esquecer, partindo, né?
É, partindo do princípio que as pessoas viram e nem todo mundo viu os números. Então vamos lá. A Russomano lidera para prefeito com 29%. Está aqui. Aqui é a tabela, né? Bom, na tela fica meio pequenininho, mas foi o que eu consegui. O Somano com 29, o Bruno Covas com 20, Boulos 9, Márcio França 8, Gilmar Tato 2 e outros ali, Arthur, Mamãe Falei, André Matarazzo, Joyce Hasselmann com 1 ponto. Incrível, hein, a Joyce, só 1 pontinho. Então, qual é a análise que você faz? É claro que isso aqui é só uma parte, tem as rejeições, tem as transferências de voto, eu dizia agora há pouco aí, o Lula... Para minha surpresa, é menos rejeitado na capital do que Bolsonaro e Dória, né? E transfere um pouco mais de voto. Não sei se isso vai ter peso. E a pergunta que a Daiane estava fazendo agora há pouco. O Russomano, dessa vez, é diferente, Cláudio? Você acha que é uma eleição que ele vem com mais consistência ou ele vai se desmanchar como nas outras?
Olha, difícil saber ainda, né? A gente está com um período muito atípico para o processo eleitoral, tendo em vista, primeiro de tudo, a própria pandemia, né? Quando você tem uma situação como essa de pandemia e a postergação das eleições, eleições que vão acontecer muito mais no modo virtual do que no modo presencial, né? O tempo de televisão, isso já vem desde a eleição presidencial e estadual de 2 anos atrás, muito reduzido, o que diminui a importância de TV e rádio na campanha eleitoral. Não fosse isso, o Bolsonaro não teria ganho a eleição presidencial e outros candidatos próximos a ele, né, também com pouco tempo de TV e de rádio, também não teriam ganho. Ou seja, a gente está com um cenário muito mudado. Agora, além disso, o que tem de novidade aí? O Russomano hoje é o candidato presidente da República, né? O Republicanos, antigo PRB, é o partido ao qual se filiaram os filhos do presidente, né, o Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro. E o próprio presidente da República tem aí uma proximidade muito grande com a Igreja Universal, com a Rede Record, com esse conglomerado político, empresarial, religioso, que é a junção dessas três organizações, né? Republicanos, Record, Igreja Universal. Né? Isso, essas três frentes aí. E o Bolsonaro navega muito, né, nessa seara. Então, consequentemente, o Russomano é o candidato oficial dele, como é o Crivella no Rio de Janeiro. Eu acho que isso pode, para aquele eleitorado bolsonarista, ser um elemento adicional que o Russomano não teve nas outras ocasiões. E nas outras ocasiões ele não contava com um grande eleitor como ele pode contar nesse momento. É claro que a gente tem que considerar que o Bolsonaro é muito rejeitado na cidade de São Paulo, né? E isso, evidentemente, pode lhe prejudicar, ó, essa questão aí do apoio, né? Aliás, hoje a Folha, pelo menos na versão eletrônica, que foi a que eu li primeiramente quando eu fui ver a pesquisa, tinha colocado apoio do ex-presidente Bolsonaro. Depois eles corrigiram, né? Mas, enfim, o Bolsonaro é muito rejeitado, né? Ou seja, esse tipo de apoio dele pode ser um abraço de afogado, né, pode mais prejudicar o candidato do que propriamente lhe beneficiar, como os dados aí mostram. 64% é muito mais do que o Lula, é muito mais do que o próprio Dória, e olha que o Dória tem rejeição em São Paulo, né, porque ele foi o prefeito que abandonou a cidade no meio, né. Agora, também é bom lembrar o seguinte, né, o eleitor vota geralmente na eleição municipal pensando em questões de natureza local. O que não quer dizer que algumas eleições municipais não possam ser eleições nacionalizadas, quando o ambiente político nacional está muito proeminente, há muita radicalização na polarização nacional, a gente vive exatamente um momento desse tipo. 2016 também foi assim, o ano do impeachment da presidente Dilma, né? E 2016 foi um ano do ponto de vista eleitoral para o PT. O PT perdeu naquela eleição 60% dos seus prefeitos e vereadores, né? Isso refletia muito aquele clima nacional de muita hostilidade ao PT, que depois explica também a eleição do Bolsonaro, né? 2 anos depois, o cenário era esse. O cenário hoje, me parece, é outro. O PT já se recuperou em 2018, fez uma boa campanha para a Câmara de Deputados, elegeu a maior bancada, ainda que tenha tido a segunda maior votação, ficou atrás naquela eleição do PSL, foi para o segundo turno com Haddad. Eu acho que o PT chega um pouco mais forte nessa eleição, mas isso não tira dessa eleição, no meu entendimento, o caráter de que ela ainda pode ser uma eleição municipal de teor muito nacionalizado. E aí essa disputa Bolsonaro-antibolsonarismo, ela deve comparecer na eleição municipal de São Paulo também, e de outras grandes cidades.
Perfeito. Já tem algumas perguntas aqui, Cláudio. Uhum. Alguns comentários. Cadê aqui? O Edberto Teixeira Pires, fazendo um comentário sobre a questão dos Diniz, né? Mandou um superchat aqui dizendo: gostoso era o cheiro do bolachão da capa, né? Adoro. Tenho coleção do Luiz Gonzaga e muitos compactos, destacou ele aqui no seu superchat, relembrando. Boa lembrança aqui para nós. A Maria Lucimeire disse aqui no superchat que acha que dessa vez o Russomano pode vencer as eleições, deixar o efeito Russomano para trás aí. A Jane Matos, ela disse: Daphne, o pessoal sempre confunde meu nome com o nome da Daphne, o meu é Daiane, mas não me importa de ser chamada de Daphne, viu? Ela diz: Daphne, na hora do voto é diferente, o que respondem Russomano é o povo que assiste a TV, o Nojo, ela chama de Nojo de TV aqui. E o Érico Soares, também no Superchat, diz: o tempo de TV ainda será capaz de interferir nas eleições, no momento em que as eleições estão tão virtuais, né? O papel das redes e tal está se fortalecendo, até por conta da pandemia, a campanha vai sendo um pouco mais virtual. Como é que o papel da TV, que antes era tão valorizado, Cláudio, terá papel nessas eleições?
Olha, eu falei disso há pouquinho, né? Eu acho que a TV e o rádio vão contar menos nessa eleição, já contaram menos na eleição passada, e acho que isso se deve a dois fenômenos diferentes. Um, o tempo de TV e rádio, já com as reformas eleitorais, a chamada mini reforma eleitoral, que acho que de mini não teve nada, ela já reduziu o tempo de propaganda de TV e rádio, ela tornou mais importantes aqueles spots, né, aqueles inserts ao longo do dia do que propriamente aquele tempo continuado. Então, isso, no meu entendimento, já diminuiu bastante a importância de TV e rádio, diminuiria de qualquer maneira, e junto com isso tem o crescimento das redes. Quando a gente pega a população mais jovem, hoje eles veem mais internet, streaming, assistem no celular, do que estão assistindo, por exemplo, TV, né? Então, consequentemente, a TV, ainda por cima a TV aberta, que pode transmitir os programas eleitorais, ela não vai ser mais o grande instrumento. Claro que é melhor ter tempo de TV do que não ter, né? Agora, não é isso, no meu entendimento, que vai decidir a eleição nesse ano. Quem conseguir se comunicar melhor por meio virtual, eu acho que é quem vai se dar bem. Eu acho que isso talvez vá ser ainda mais importante em municípios, que são municípios médios, mas que não têm emissora de TV própria. A gente viu esses dias uma matéria, não lembro agora em qual veículo de imprensa, falando de Jaboticabal, né? Jaboticabal é uma cidade até de um bom tamanho, que tem lá a rádio local, mas não tem TV local. E, consequentemente, a grande valorização é no rádio. Mas eu diria, provavelmente, em Jaboticabal, eu estou usando Jaboticabal só de ilustração, mais importante ainda vai ser o uso das redes sociais, né? O WhatsApp, o Facebook, o YouTube, enfim. Todos esses caminhos aí vão ser super importantes para chegar no eleitorado. Acho que o Rodrigo está com o microfone cortado.
Eu fechei aqui, que deu um espirro, então eu fechei para não atrapalhar. Alguém lembra aqui que a Globo está colocando dificuldades para os debates, né? Está dizendo que vai fazer debate com, no máximo, 4 candidatos. Se não tiver acordo, ela não faz. Então, não havendo debate no primeiro turno, isso facilita a vida de quem já está lá na frente, né? Nesse sentido, também é uma facilidade para o Russomano. Agora, Cláudio, partindo desse cenário que a gente observa hoje no Datafolha, Russomano, até com o recall e com o conhecimento, né, de ser um cara da televisão, conhecido e tal, 29. O Covas, atual prefeito, 20. A turma que está lá atrás, qual que você acha que vai ser a estratégia? O Márcio França, o Boulos e o Tato. Se é que o Tato tem chance, na hora que o Lula entrar, me parece que tem. Não sei se dia é o segundo turno, mas de crescer. Eu acho que tem, porque o Lula é um nome que pode ajudar a puxar o Tato. Qual que você acha que vai ser a estratégia? O Márcio França vai tentar tirar de quem? O Tato vai crescer em cima do eleitorado de quem? O que você imagina pelo perfil de cada um desses candidatos?
Olha, acho que todo mundo tenta tirar um pouco dos demais, né? O Márcio França, depois de ter ido a eventos com o Bolsonaro, o filho dele foi evento com o Bolsonaro, isso pegou muito mal, gerou uma crise, inclusive, interna no PSB, gerou problemas de relacionamento com o PDT, né, o partido aí aliado do PSB nessa eleição. Apesar disso tudo, depois ele veio a público e disse, não, o meu campo de disputa é o campo onde está o Boulos, onde está o Gilmar Tato, né, onde estão, enfim, os candidatos, Orlando Silva, ele estou nominalmente Orlando Silva do PCdoB, os candidatos de esquerda, ele tentou se colocar aí. Ele que na campanha de 2 anos atrás ficou em cima do muro, né? O Dória, na campanha, dizia que ele era Márcio Cuba, né, que não era Márcio França, porque ele seria um perigoso esquerdista, né, na leitura ultradireitista do Dória, e ele tentava se esquivar dessa condição. Dessa vez ele resolveu se apresentar um pouco mais como um candidato de esquerda. Então acho que tentar abocanhar um pouco desse eleitorado de esquerda é uma das estratégias do Márcio França. A outra, e que eu não sei se vai funcionar, até por conta desse oportunismo que pode ser, na realidade, contraproducente, dele ter ido lá adular o Bolsonaro e o seu filho, né, lá no Vale do Ribeira, também ter ido adular o Bolsonaro em busca de votos. Acho que essa é uma primeira questão. A segunda é que ele pode se apresentar como anti-Dória, e daí ser o anti-Covas, mais do que qualquer outra coisa, né? E aí, sendo o anti-Covas, por ser o anti-Dória, e ele chegou a essa condição agora de candidato a prefeito por ter sido o anti-Dória 2 anos atrás. Mas não, o Dória, propriamente dito, não está na disputa. Mesmo Covas, sendo candidato do PSDB, ele não é exatamente o Dória. Então, a rejeição que as pessoas têm ao Dória não é necessariamente a mesma rejeição que pode incidir sobre o Covas, o que, a meu ver, dificulta a vida do Márcio França. Tudo isso para dizer o seguinte, embora eu acho que o Márcio França vai tentar entrar nesse meio entre ser anti-Dória e um candidato simpático à esquerda, eu acho que, na realidade, ele perde espaço para candidatos muito mais competitivos nessa frente. Notadamente o Boulos, que já está em terceiro, e que, a meu ver, é um candidato que tende a crescer, tem recall da eleição presidencial, e mais, ele vem obtendo apoios que seriam apoios originalmente dedicados ao PT. Nós vimos aí até o Celso Amorim, por exemplo, declarando voto, voto não porque ele não vota em São Paulo, né, mas declarando apoio ao Boulos. Então, quando você tem um apoio de figuras tradicionalmente ligadas ao PT, é um candidato do PSOL, que nunca é bom esquecer, é um partido que surge de uma dissidência à esquerda dentro do PT, enfim, isso é um motivo de preocupação para o PT, né? O Gilmar Tato, eu acho que tem que ficar com as barbas de molho, né? Isso tende a dificultar o crescimento dele. Eu também acho pouco provável que ele fique apenas ali nos 2%, me parece um patamar baixo demais para um candidato petista, seja ele quem for, mas eu acho que já existe um processo de cristianização do Gilmar Tato, né? Cristianização, só para explicar para as pessoas, é uma expressão tradicional da política brasileira, que vem lá da República de 46, quando o candidato Cristiano Machado, do PSD, concorreu contra Getúlio Vargas, que era candidato pelo velho PTB. E aí o que aconteceu? Um monte de lideranças do PSD abandonaram Cristiano Machado e foram apoiar o Getúlio, né? Então se criou ali essa expressão cristianizar o candidato, que é quando aquelas pessoas que são de um partido, elas vão apoiar o candidato de outro que por alguma razão é percebido por elas como mais competitivo, ou mais forte, ou mais simpático, seja lá o que for. Eu tenho a impressão de que hoje ocorre isso no caso do Boulos em São Paulo com relação ao Tato. Acho que a tendência é o Boulos ocupar esse espaço. E se eu fosse fazer uma aposta hoje, eu apostaria aí.
Perfeito. Cláudio, tem várias perguntas aqui, vamos ver se a gente consegue respondê-las a tempo. É, a primeira que chegou aqui foi a da Débora Rodrigues, no Superchat, dizendo, Cláudio, por que, que você retuitou a crítica da grande mídia, né, da Pique aqui, que ela coloca, sobre a fala do Lula ao esclarecer a prerrogativa do presidente nomear chefe da Polícia Federal? Pede aqui a Débora.
Peraí, picotou um pouquinho a sua fala final. Por que, que eu retuitei a crítica da mídia e a fala do Lula sobre o quê?
Que Polícia Federal. Ao esclarecer a questão da prerrogativa do presidente nomear o chefe da Polícia Federal.
Porque eu achei a fala do Lula ruim, né? Não é porque o Lula falou que está certo, né? E eu acho que a fala dele foi de uma infelicidade imensa. Porque o Bolsonaro não está exercendo uma prerrogativa normal de presidente ao querer interferir na Polícia Federal. Ele está querendo salvar a pele da família e tornar a Polícia Federal uma polícia política. Então eu acho que falar da prerrogativa do presidente num contexto como esse, eu acho que é um equívoco, né? Eu acho que faz muito mais sentido criticar o Bolsonaro. Isso não significa defender o Moro. Significa criticar o Bolsonaro por estar tentando... Vamos dizer, ele está usando uma prerrogativa que é legítima para fazer algo ilegítimo, que é tentar politizar a Polícia Federal, ou pior ainda, privatizar a Polícia Federal para fins familiares. Eu acho que esse é o problema. Então, pouco importa se essa crítica veio da grande mídia. Eu acho que ela é correta nesse caso, porque o Lula, no meu entendimento, foi muito mal nessa.
Ok, para as próximas aí, Daiane.
Tem aqui o Edilberto Teixeira Pires, também no Superchat, dizendo, nos dias de hoje parece mais civilizados, ou será que retroagimos aos tempos de Toninho Malvadeza, só atacar? Quem bater mais, espancar, matar, ganha? Pergunta o Edilberto aqui.
Não sei, a gente está vivendo um cenário de radicalização da polarização, né? É, a polarização é uma coisa inerente à política, né? Esquerda, direita, republicanos e democratas, oposição e governo. Só que a gente está vivendo hoje uma radicalização que faz com que o espaço aí de possível entendimento entre partidos mais à esquerda, mais à direita, ele diminua. E só para a gente deixar claro, esse entendimento ele existe em qualquer sociedade democrática. E no Brasil, nos últimos anos, existiu, por exemplo, de governo que, por exemplo, o próprio PT foi obrigado a fazer, né? Quando ele chama o PP para dentro do partido, do governo, o PTB. É bom lembrar que o Roberto Jefferson, quando dá aquela entrevista bombástica lá que eclode no Mensalão, ele era membro da base do governo, né? Então, como é que você chama o PTB, que hoje está com o Bolsonaro, né, e está com o Russomano em São Paulo, para a base do seu partido? Como é que você vai à casa do Maluf pedir o apoio do PP para a candidatura do Haddad à prefeitura? Isso é possível quando a radicalização da polarização é menor. Quando o PP não está tão à direita, e nem o PTB está tão à direita, e nem o PT está tão à esquerda a ponto de não falar com eles. Eu entendo que hoje a gente vive um momento em que há um afastamento maior desses partidos. E daí, consequentemente, a política se torna mais bruta, se torna uma política mais de mais espaço para esse tipo de ataque. Só que aí o risco é o quê? É, na verdade, ficar muito difícil saber quem é que tem condições de ganhar a eleição. Por quê? Porque não chega justamente na possibilidade de amealhar uma maioria eleitoral que passa também por pegar o eleitor de centro. Todo mundo, seja a direita, seja a esquerda, é buscar o eleitor de centro para ganhar a eleição. Nesse momento que nós estamos vivendo, esse eleitor de centro está esvaindo e ele está indo para os extremos ou para os polos. Eu acho que extremos é diferente de polos, né? Por exemplo, o PT é um partido de esquerda, é do polo esquerdo, não é um partido de extrema esquerda. O Bolsonaro é um político de extrema direita, não é um político apenas de direita, né? Direita, vamos ler, talvez seja o ACM Neto em Salvador ou o Rodrigo Maia. O Bolsonaro é extrema direita, a gente está falando de graus de coisas muito diferentes, né? E aí eu acho, consequentemente, só que mesmo assim, a esquerda e a direita hoje se distanciam ao ponto de dificultar o diálogo. E aí a política vai se tornando mesmo mais bruta.
Ô Daiane, só voltando aqui, o nosso internauta pergunta se vai ter campanha negativa, né, como se diz aí no jargão dos marqueteiros, né, que é você tentar desconstruir o seu adversário. Hoje o candidato a ser desconstruído seria o Russomano, né, em São Paulo, pelo menos. Está com 29, segundo a pesquisa do Datafolha. Quais seriam, você já citou aí, né, o Russomano é próximo a esse conglomerado, né, Igreja Universal, Record, e é do mesmo partido que o Bolsonaro. Ele tem algum calcanhar de Aquiles? Por onde você acha que vão bater? É por aí. Por exemplo, será que vão querer transformar São Paulo num Rio de Janeiro? Porque tem essa história do Crivella lá naufragando, né? Então, você tem um Crivella e fala assim, vocês vão querer um outro Crivella em São Paulo? Nós vamos apostar um Crivella em São Paulo? Você acha que tem espaço para essa crítica, para essa desconstrução do Russomano durante a campanha?
Eu acho que tem. Eu acho que o Bolsonaro não vai dar o vacilo que ele deu em eleições passadas, né? Por exemplo, na eleição lá que ele perde para o Haddad, é uma eleição em que ele resolve falar que vai fazer como em Londres, né? Que você cobra a tarifa de transporte mais caro de quem mora mais longe, né? E aí, consequentemente, você puniria as pessoas mais pobres, que trabalham no centro da cidade e que precisam se deslocar, né? Quer dizer, você pune ela duas vezes. Isso, o Russo estabilizou politicamente. Eu acho que ele aprendeu com esse tipo de erro, né? Ele mesmo declarou algo nessa linha esses dias, provavelmente não vai cometer esse tipo de escorregão. Agora, acho que você colocou muito bem, Rodrigo, o Bolsonaro, o ato falho aqui não é casual. O Russomano não é só o candidato Bolsonaro, é o candidato do PRB, da Igreja Universal, portanto, é o cara que pode mesmo ser comparado ao Crivella, né? Será que faz sentido ter um candidato similar ao Crivella, eleito prefeito de São Paulo para governar a cidade, sabendo a maneira como esses políticos conduzem, né, o governo das cidades que governam? Acho que essa é a grande questão. E não tenhamos dúvida, de novo, vale a pena olhar para o Crivella. Quem assume um governo sendo um mandatário desse grupo, vai trabalhar para o grupo. Ele vai ter que trabalhar para a Igreja Universal, vai ter que trabalhar para a rede... Não vai trabalhar só para a cidade de São Paulo. É só pegar a questão lá do Crivella, por exemplo, no Rio de Janeiro, indicando, né, pastores, amigos, para fazer furar a fila do atendimento médico. Isso aí gerou um escândalo há alguns anos atrás. Ou usando obreiros da igreja para fazer a tropa ali dos vigilantes do Crivella, né, aqueles que iam lá intimidar, constranger as pessoas nas portas de hospitais, né? Então, esse tipo de imbricamento, de aparelhamento do Estado, que a gente vê também no bolsonarismo, acho que tende a se repetir aqui, porque nós estamos falando de uma organização que atua mesmo de forma conjunta. Então, acho que esse é o principal ponto fraco dele. O outro ponto fraco dele é o que o Russomano, afinal de contas, tem de política pública para a cidade? O que ele pensa? Porque ele até hoje sempre foi o deputado misto de apresentador de programa sensacionalista que vai no comércio e tal, enfiar o dedo na cara das pessoas para dizer que elas têm, na realidade, que, enfim, respeitar um código consumidor se leitura do código consumidor, né? Ver se isso é suficiente para ser prefeito de São Paulo. Né? São Paulo é uma cidade muito complicada. Eu diria, São Paulo não é para amadores. Né? E o Russomano me parece, nesse sentido, um amador.
Muito bem. Perfeito. Tem aqui, chegando, muitos comentários. Vou separar aqui já para passar os que estão chegando. Se eu me perder aqui, desculpe, já antecipadamente. O Gerson Saraiva mandou um superchat dizendo: o PT subiria num suposto palanque do Covas para derrotar o Bolsonaro? Ou deveria subir? Questiona ele. A Jane Santos, quando é que vão começar a bater no Celso Russomano? Ela questiona já indagando a direção, né? Vão deixar para a última hora? Destacou ela aqui. E o Aldisson Batista, também no Superchat, diz: professor Cláudio, o Lula falou como estadista, pois falou em casos normais. Bolsonaro é exceção, destacou aqui o Adilson. E também o Vlado Ezog, mandou um superchat aqui falando: assistam à entrevista do Lula no Meteoro e verá a explicação dele sobre a fala da prerrogativa. Segundo ele aqui no Vlado, diz: não foi nada infeliz. Aí, fazendo um comentário em cima da sua declaração. Essa questão das eleições em São Paulo, ela tem, a gente já apontou aqui no início, que tem um reflexo muito nacional. Essa questão, você também considera que ela terá um efeito político no retrospecto do conjunto do país?
Olha, eu acho que sim. Deixa eu só recuperar um pouquinho para responder primeiro as questões. São várias questões aqui. Primeira, né? Eu vi o vídeo do Lula, eu assisti o vídeo do Lula, então eu não estou pegando de orelhada. Eu acho que ele realmente foi mal nessa, né? Lamento. Né? E foi mal nessa porque, a meu ver, ali, ao defender a prerrogativa do Bolsonaro, ele não estava defendendo só a prerrogativa, ele acabou na prática, por tabela, ainda que não fosse a intenção dele, e aí não está dando a intenção. Trata do resultado. Passando para um uso familiar e partidário e político da polícia, o que me parece algo muito preocupante. Então acho que o Lula foi mal nessa porque se equivocou, foi um erro dele fazer a defesa da prerrogativa do Bolsonaro nesse caso. Acho que se fosse um outro presidente normal, que não Bolsonaro, não interessa quem fosse, a situação seria diferente. Bem, mas mudando um pouco desculpa, só recupero o último aqui, você falou da eleição e eu fui falar disso e me distraí.
E apoiar o Covas, subir no palanque do Covas.
Apoiar o Covas, isso. Eu acho o seguinte, contra o Bolsonaro eu subiria no palanque de qualquer um. né? Não interessa quem seja, né? Bolsonarismo é o fascismo, gente. Contra o fascismo, qualquer um é aliado, né? Aí não dá para ter meio termo. Eu posso não querer votar no Covas, eu posso fazer oposição a ele, né? Ou qualquer outro. Eu tô falando do Covas porque você levantou o exemplo do Covas. Mas para mim, Covas, Márcio França, qualquer um é melhor do que um candidato do bolsonarismo, né? Porque o bolsonarismo é a versão brasileira do fascismo. E aí, a coisa pior. Assim como qualquer um seria melhor que o Bolsonaro, né? Qualquer um. O erro foi daqueles que falaram que era uma escolha difícil no segundo turno. Difícil coisa nenhuma. A escolha era facílima no segundo turno, né? Entre o fascismo e qualquer outra opção não interessa qual seja, é sempre melhor. Eu, pelo menos, percebo dessa maneira. E tinha uma última questão da Daiane, que essa que eu acho que eu esqueci. Essa do Covas eu até lembrava.
O reflexo da eleição em São Paulo para o restante Nacional. Do país.
Ah, para o restante do país, perfeito. Então, é a cidade mais importante do país, né? É uma cidade que projeta pessoas para candidaturas à presidência da República. Bem, o Haddad foi prefeito de São Paulo, depois candidato a presidente da República, né? Ainda que substituindo o Lula naquele contexto particular. O Dória se catapultou a querer virar presidente da República a partir da prefeitura de São Paulo. E são vários outros que fizeram uma trajetória desse tipo. Só por aí a gente tem a medida da importância da prefeitura de São Paulo. Além do que, é por conta disso mesmo, a cidade onde a eleição é mais nacionalizada via de regra, né? Ou seja, a disputa nacional, embora não necessariamente aconteça em várias situações, quando ela vem para São Paulo, ela tende a ser nacionalizada. Eu aproveitaria para lembrar um exemplo disso. Em 1988, quando a Luiza Erundina ganhou a prefeitura de São Paulo pelo PT, eu lembro de uma revista semanal, não me lembro agora qual, mas lembro de ver isso na época, faz muito tempo, aquela época que o Rodrigo comprava ainda os vinis, né? Uma revista deu uma manchete que foi a seguinte: o soco das urnas. E não falava só da vitória da Erundina, mas era, a foto era sobretudo focada no caso da Erundina, né? Mas foi também Porto Alegre, né? Foi também Campinas, Cubitar, enfim. Foram várias cidades em que o PT ganhou aquelas eleições. E por que era um soco das urnas? Porque era uma reação ao governo Sarney. Foi uma eleição nacionalizada. Foi quando houve a greve de Volta Redonda, que o Sarney mandou os soldados do exército para debelar a greve e acabou matando os operários, né? Então foi esse o contexto daquela eleição. Agora, nada mais importante do que em São Paulo. Ou seja, a eleição de Erundina naquele momento é muito explicada por esse clima nacional, como são as eleições do PT em outros lugares. Agora, de São Paulo para o resto, é fundamental. Tanto que em 89, na campanha presidencial, quando se precisava atacar o Lula, o que, que os seus adversários faziam? Usavam a Prefeitura de São Paulo, falavam da Prefeitura de São Paulo. Ou seja, a Prefeitura de São Paulo é naturalmente a prefeitura mais nacional e, consequentemente, aquela que mais afeta todo o restante das disputas, inclusive durante o processo de eleição. Não só depois, dependendo de quem ganhar, mas até durante o processo de eleição, o que as pesquisas mostrarem, pode ter algum efeito reflexo em outros lugares, dado o clima de nacionalização da disputa eleitoral nos municípios esse ano.
Olha, gente, só para esclarecer, eu imagino que a pergunta do nosso internauta do PT apoiar o Covas é num eventual segundo turno, evidentemente. Ninguém está falando de primeiro turno.
Com certeza.
Aliás, porque o PT já apoiou, né? A Marta apoiou o Covas numa eleição contra o Maluf, quando ela era do
Covas,
PT.
Covas,
e o Covas apoiou a Marta contra o Maluf também, não é isso? Se eu não estou enganado, foi isso. É que travou um pouco a sua transmissão, Cláudio. Mas é isso. Então, já houve esse apoio cruzado entre PT e PSDB contra o malufismo, né? Então, poderia se repetir? Acho que até pode. Não sei de que maneira. O PSDB mudou muito também.
Claro.
Né? Isso era na época que o Mário Covas era de centro-esquerda. Agora o Bruno é de centro-direita. Enfim, fica um ponto de interrogação. Acho que antes de chegar nisso, vai ter toda a campanha do primeiro turno e a gente vai ter que ver como é que as forças aí se organizam. Sim. Mas, ó, chegamos aqui ao final, Cláudio. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. A gente sempre faz a lembrança ali, ó, tá o quadrinho ali atrás do Cláudio. A gente falou dos meus discos ali dele, ó. Fora da Política Não Há Salvação, que é o canal que ele tem no YouTube, que faz o debate mais aprofundado, né, com mais tempo, né? Não que aqui não seja aprofundado, mas lá com mais tempo e com os convidados dele no canal Fora da Política Não Há Salvação. Então, obrigado, Cláudio. Até a próxima.
Obrigado, Daiane. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima.
Valeu.
Rodrigo, bastante comentários. A fala do Cláudio gerou bastante debate aqui dos nossos internautas, isso é sempre positivo. Tem até um comentário aqui do, deixa eu pegar aqui o Baldo Sanches Duenas, ele diz, sabe, diferença entre canais progressistas, né, e de extrema-direita, num canal de extrema-direita nunca você verá ou ouvirá alguém dizer que Bolsonaro errou. falando aqui, fazendo um contraponto em relação a toda essa questão. Eu acho importante a gente ouvir os contrapontos também diante de uma situação complexa. Então, vamos ouvir, e as críticas são bem-vindas, e por isso que a gente leu todas elas aqui também. Críticas e elogios. O Haroldo Araújo, no Superchat, diz: uma coisa é se o presidente tem prerrogativa, outra coisa é se a escolha é para particularizar. Por exemplo, Augusto Aras foi escolhido legalmente, mas para proteger o clã, segundo ele, Lula nisso tem razão, destaca aqui o Heraldo Araújo no seu superchat. A Helena Chagas entrou como membro aqui, amizade, não sei se é a Helena, nossa Helena.
Será que é a Helena?
Comentarista, mas entrou como novo membro aqui do nosso canal, seja bem-vinda, obrigada. A Laurita, que estava me cobrando aqui, não leu o meu superchat, eu deixei ele um pouquinho para cá, para baixo, porque até diante das perguntas anteriores, prefiro deixar um pouco seu aqui, Laurita, mas ela faz uma proposta aqui no Superchat dizendo: 247, DCM, Fórum e TVT não podem fazer um debate em rede das principais candidaturas? É uma proposta interessante, a gente já começou já faz uma semana e tanto fazendo debates aí, trazendo pré-candidatos e alguns já oficialmente candidatos, mas a partir do dia 27 isso vai estar mais oficializado, mas hoje mesmo, antes aqui do nosso Boa Noite, fizemos uma super live aí com umas pré-candidatas mulheres, Benedita, Manuela, Marília, e eu sempre esqueço o nome da candidata lá de Minas. Depois eu pego aqui, peço perdão de novo, na live que eu estava fazendo com o Serrano, eu também
esqueci. É do pessoal Áurea.
Isso, Áurea, isso mesmo. Uma super live que vocês acompanharam, vale quem não viu acompanhar lá também. Nós já estamos aqui com a Sheila de Carvalho na sala de espera. Ela chegou cedinho aqui, conforme combinado, respeitando as regras. Vamos subir ela aqui para a nossa transmissão?
Vamos.
Bora lá. Boa noite, Sheila. Tudo bem? Seu microfone está fechado ainda.
Olá, tudo bem? Opa. Boa noite, Daiane. Boa noite. Está fechado? Abriu?
Abriu. Obrigada, Sheila. Sheila é advogada e ativista, militante aí dos direitos humanos, atua em diversas frentes, membro, integra a Coalizão Negras por Direitos, enfim, tem uma atuação forte nos direitos humanos. Sheila, hoje saiu uma notícia, vou colocar até aqui na tela para a gente acompanhar, que me chamou a atenção, até pelo nível do absurdo, né, da notícia, relacionada ali à Sarah Winter e também à ministra Damares, né? A ministra Damares colocou a Sarah Winter para chefiar ali um departamento, uma coordenação relacionada ao atendimento às grávidas. Olha só, né? Depois do evento relacionado aí com a menina que foi violentada pelo tio e ações de grupos bolsonaristas, fundamentalistas religiosos na frente do hospital onde aconteceu de fato depois a ação de interrupção da gravidez da menina, né, que corria risco de vida, a ministra Damares fez lá uma medida que colocou a Sarah Winter para coordenar um cargo dentro do ministério. E foi questionada por advogados, entidades ligadas também aos direitos humanos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, primeiro do absurdo, né, de colocar a Sarah, que é apontada, inclusive, como uma pessoa que vazou as informações de onde a menina estava e gerou toda aquela repercussão e ações tristes que o Brasil acompanhou. Como é que você avalia?
Então, Daiane, essa ação, na verdade, ela é uma ação relacionada ao período que a Sarah Winter passou dentro do Ministério no ano passado, né? Ela exerceu, supostamente, um cargo no Ministério de Direitos Humanos da Damares entre abril de 2019 e outubro de 2019. Durante esse período, há indícios de que ela tenha viajado para pelo menos 3 países aí representando o Ministério da Damares, né? Equador, Argentina, Uruguai, acredito. E qual que é a questão e o objeto dessa ação? Para que a Sarah Winter foi fazer essas atividades? Porque há indícios que ela não foi realizar nesses países nenhuma atividade relacionada aos exercícios das suas atribuições no Ministério da Saúde, do Ministério dos Direitos Humanos, perdão. Ela foi autorizada pela Damares para viajar para esses países, mas o que ela fez nesses países foi falar dela, foi falar da agenda de ativismo dela, foi falar da agenda Sarah Winter, né? É o que a gente tem indícios e comprovações do que ela fez dentro desses países. Então, a ação proposta hoje pelo Coletivo de Advocacia Estratégica em Direitos Humanos, o CADU, que é um coletivo de advogados de direitos humanos que trabalham aí com vários temas na arena, é uma ação de produção de provas contra a ministra Damares. O que, que isso quer dizer? Ministra Damares, aponte o que, que a Sarah Winter estava fazendo durante o tempo que ela ficou dentro do mandato. Por quê? Isso pode ensejar uma ação de responsabilização por improbidade administrativa da Damares. A gente tinha ali uma pessoa utilizando recursos públicos, se valendo do status dentro do Ministério dos Direitos Humanos para fazer uma agenda internacional de promoção das suas agendas individuais. E isso é muito grave. Então, a ação ela quer levar a um caminho em que se aponte a improbidade administrativa da Damares na condução desse processo. Né? Eu vi aqui um comentário que sim, a Damares é a mais perigosa dos ministros. A gente precisa ficar muito atento à Damares. A Damares, ela tem acesso a todos os ministros. Ela é a que tem ali mais facilidade e trânsito, né, entre diversas esferas ali do bolsonarismo. E ela está crescendo. E ela cresce ali. Ela tem um público muito cativo. Ela é, de fato, uma pessoa para a gente ficar muito atenta. Então, a gente precisa começar a responsabilizá-la pelos atos de improbidade administrativa que ela está tomando. O da Sarah Winter é um desses. E há indícios fortíssimos, a gente sabe, de que a Sarah Winter, se valendo da estrutura que ela tinha adquirido ali no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos da Damares, ela conseguiu os dados da menina do Espírito Santo, que estava passando por um procedimento de interrupção da gravidez por ter sido estuprada, e divulgou os dados dessa menina, dados pessoais, dados privados. Divulgou ali para a milícia digital bolsonarista que realizou aqueles ataques absurdos que a gente viu, né, mês passado. O que, que aquela menina não sofreu? Era uma menina. O que, que aquela menina não sofreu? O que a família daquela menina não sofreu? A menina teve que sair num porta-mala junto com a avó, sabe? Porque tinha ali a militância bolsonarista instada pela Sarah Winter, esperando por ela, porque a Sarah Winter, tipo, violou o direito à proteção, à imagem, à proteção de dados dessa criança, que são direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é muito absurda a forma como ela está atuando, muito absurda a forma como ela tem se utilizado das estruturas do Estado para isso, né? Legitimadas aí pelas suas parcerias dentro das estruturas do Estado, que é a ministra Damares. Então, a gente precisa começar a cobrar responsabilização, porque são os nossos direitos que estão sendo violados por conta dessa utilização da máquina pública, né, para violar os nossos direitos, né? Então, acho que a ação do CADU, muito bem elaborada aí, com os advogados Flávio Siqueira Júnior e Heloísa Machado à frente dessa ação, espero que ela seja muito positiva, né, e que, de fato, reverbere efeitos que levem a uma devida investigação da ministra Damares, né? A gente fala como se fosse uma ação preliminar, né? Uma ação que vai buscar que a gente comece a criar caminhos para responsabilizar a Damares. Eu tenho certeza que se a gente cutuca isso daí, né, muita coisa mais a gente vai sair daí, muita coisa a gente vai descobrir. Inclusive quem está por trás do financiamento desse Brasil 300, né, que é esse movimento da Sarah Winter, um movimento neonazista, não tem outra palavra para dizer o que é isso, né, um movimento extremamente alinhado ao fascismo que está sendo aí reverberando ódio, né? Reverberando violações de direitos, e que tem como a Sarah Winter como a sua principal interlocutora.
Olha, Sheila, muito legal a sua análise, as pessoas aqui elogiando a sua presença, sua análise. A Vera Teixeira diz parabéns, Sheila, pela excelente análise. Outros aqui também foram na mesma linha. A gente colocou só um dos comentários que estão aqui no nosso chat. Falando em violação de direitos, né? Você dizia aí violação de direitos. E falando em fascismo, outro momento, eu acho que agora nós vivemos até um momento de fascismo mais próximo do que seria o fascismo, até do que na ditadura militar. Mas hoje saiu uma decisão da Volkswagen, né, uma das maiores montadoras do Brasil, uma montadora alemã, que foi acusada durante muito tempo de ter colaborado com a repressão, com os órgãos que torturavam, né, com os organismos que torturavam durante a ditadura. E a Volkswagen assinou um acordo para, de alguma maneira, fazer a... Não é a retratação que chama, tem um nome técnico.
Reparação.
Reparação, exatamente. Para fazer a reparação daqueles que sofreram com a ação da empresa. Eu vou até também colocar na tela para que as pessoas entendam do que a gente está falando. É um processo de coisa que aconteceram há muito tempo, mas é interessante, né, que essas coisas são imprescritíveis, né, Sheila? Queria que você comentasse esse caso, me parece que você acompanhou também esse caso como advogada ligada aos direitos humanos. Olha aí, Volkswagen assina acordo milionário de reparação por colaborar com ditadura e abre precedente histórico. São vários metalúrgicos, funcionários que acabaram sendo intimidados, alguns presos. A empresa colaborava com os militares que prendiam e torturavam. O que você pode dizer sobre esse caso para a gente, Sheila?
Sim, a empresa multinacional, né? É sempre importante ressaltar isso, porque muito o que mostra os relatórios da Comissão Nacional da Verdade e o que mostra os relatórios da Comissão Estadual da Verdade, que era realizada aqui em São Paulo, que era conduzida pelo deputado estadual da época, Adriano Diogo, mostrava aí a responsabilidade que essa multinacional teve na participação no golpe, na instituição do golpe, né, e na violação de direitos, conivência com os processos de tortura que aconteciam naquela época, né? Esse caso ele é muito interessante por muitas razões. Primeiro, porque a Volkswagen é a primeira empresa a ser responsabilizada por isso, né? De fato, é um marco histórico que a gente está vivendo, né? Ter uma medida de reparação contra uma empresa que praticou esses atos no período da ditadura, que é algo que a gente não viu até hoje no Brasil, né? Passado quando? Mais de 70 anos, né? Mais de 60 anos? Não, desculpa, gente, é 30 anos, estou aqui dobrando.
64 para 2014 foi 50.
Eu sinto que só 2020, eu sinto que desde 2016 a gente já viveu 30 anos de volta, né? Estou com essa sensação, são tantas coisas que aconteceram. Mas é isso, nesses últimos 30 anos é a primeira empresa que a gente tem uma reparação pelos atos cometidos no período da ditadura militar que legitimaram as violações de direito que aconteceram nesse período. Isso é muito interessante por si só. Porém, qual que é o problema desse caso, né, e que é muito apontado aí pelos movimentos que trabalham com essa agenda, que elaboraram essa nota muito bem divulgada aí pelo Brasil 247 no dia de hoje. O problema é que não é suficiente frente ao processo de negociação que estava acontecendo no Ministério Público Federal, né? O que a empresa fez? Né? Tentou hackear ali um pouco o sistema, burlar um pouco o sistema, para que a reparação não fosse tão grande quanto o processo de indicação levava a ter. Né? Então, qual que é o receio desses movimentos que trabalham com a agenda de memória e verdade? É que isso coloque um limite muito baixo de reparação para os outros casos que vão vir. Considerando que esse é o primeiro caso, né? A gente coloca ali, mas é um impacto de milhões, só que isso significa muito, muito, muito pouco dentro da estrutura dessa empresa, e significa muito, muito, muito pouco frente aos atos que elas praticaram, né? Qual que é a ideia da medida da reparação, né? No direito à memória, no direito internacional dos direitos humanos? A reparação, ela acontece como uma forma de evitar que isso volte a se repetir. Que essas condutas, elas aconteçam novamente. Então, ela precisa ser agressiva, de uma certa forma, para, de fato, inibir que isso aconteça de novo. Esse valor que foi fechado com a Volkswagen, ele não é um valor significativo o suficiente para que a reparação, de fato, tenha esse efeito de inibir essa prática no futuro, né? Em outros países, em outras instâncias, considerando que a Volkswagen é uma empresa multinacional. Então, assim, é importante a decisão? Sim. É simbólica a decisão? Muito. Mas ela não é suficiente na forma como estava sendo negociada com o Ministério Público Federal, com a participação da sociedade civil que trabalha com a temática, né, e que participaram de todo esse processo. Então, os movimentos, sim, têm razão de questionar isso e de se colocar frente a isso, né? E aí, qual que é agora o desdobramento disso? A gente tem uma ação no Supremo Tribunal Federal que está ali travada, né, como uma forma de tentar implementar a condenação internacional que o Brasil teve na Corte Interamericana de Direitos Humanos com relação à lei da anistia. Por que esse processo está acontecendo no âmbito do Ministério Público Federal e está acontecendo em ânimos amistosos, digamos assim, no ritmo de conciliação amigável? Porque a última decisão do STF, ela valida a decisão da lei, ela valida a lei de anistia, que perdoou todos os crimes, né, que perdoou todos os delitos, inclusive aqueles que envolviam a tortura, que é um crime imprescritível, inafiançável contra a humanidade, né? A nossa lei de anistia, ela perdoou isso, e veio uma condenação posterior na Corte Interamericana de Direitos Humanos, dizendo que isso não podia acontecer, né? Que a gente tinha que investigar os crimes de tortura, que é um pouco o que tenta fazer ali, o que coloca a Comissão Nacional da Verdade, que fez um trabalho belíssimo, impressionante, riquíssimo. O que são os relatórios da Comissão Nacional da Verdade, instituída na época do governo Dilma, que fez um trabalho primoroso no reconhecimento do direito à memória, que a gente sabe que é algo muito difícil nesse país, né? O direito à memória, o exercício do direito à memória. A gente trabalha muito na lógica do esquecimento, né? Assim, não só o Brasil, mas todos os nossos companheiros aí latino-americanos, com exceção de um e outro, né? Tem muita dificuldade de trabalhar bem o direito à memória. E quando a gente está falando da ditadura militar, a gente vê que isso exerce reflexos até hoje. Se a gente tem hoje um grupo consolidado, consistente, pedindo o retorno da ditadura militar, né, pedindo o fechamento do Congresso, com apoio e endosso, inclusive, do presidente da República, é porque, de fato, o nosso direito à memória, ele não foi estabelecido, e a gente não fez a devida reparação pelo momento histórico que a gente viu na ditadura militar recente, né?
Rapidinho, Daiane, já vou passar para você fazer a próxima, só para ainda nesse caso da Volkswagen, a Marli Tavares diz, o caso da reparação dos funcionários da Volks deixa claro que houve tortura com perseguição aos trabalhadores que lutaram por liberdade e direitos do trabalhador. Tortura nunca mais, é o comentário aqui. O outro que eu coloquei até na tela foi, tem que mover também um processo idêntico contra a Folha de São Paulo, porque há uma denúncia antiga, né, e inclusive me parece que até reconhecida pela Folha, de que emprestava os carros para transportar presos sob a custódia, presos que estavam sob custódia do DOI-COD, né, que funcionava ali a Operação Bandeirantes, DOI-COD, ali na Rua Tutóia, na Zona Sul de São Paulo. Então, está aqui a lembrança dos nossos internautas sobre a Folha de São Paulo também. Então, se a Volkswagen fez, quem sabe, né, não vai avançar para outras empresas. Vamos aguardar. Demorou um pouquinho, mas pelo menos veio, né, Sheila?
Diga lá. Isso, exato. E é isso que os movimentos querem, né? Que esse caso fosse um caso paradigmático e um caso referência para aplicar a outras empresas que também participaram desse processo de violação de direitos, do processo de tortura, processo de perseguição com os trabalhadores nesse período, né? Então é fundamental que a gente tenha um caso forte para conseguir cobrar a responsabilidade dos outros. E tem toda a razão. A gente tem que ir para cima agora das outras empresas também, para que elas apliquem as suas medidas de reparação, né? Um ponto interessante da decisão do Ministério Público, do termo de ajustamento de conduta feito com o Ministério Público Federal, foi o investimento desse recurso em políticas de direito à memória, né? Então, por exemplo, um dos beneficiados, entre aspas, é o memorial que a gente tem, que é gerido pela Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, qual eu faço parte, né, que existe ali no centro para evidenciar a luta dos advogados na época da ditadura, e é um museu super interessante e que ficou um tempo descuidado porque há um desinvestimento do poder público em manter essa memória viva, né? Então, políticas como essa também ajudam que esses monumentos eles continuem, que eles resistam e que a gente consiga passar essa história para as próximas gerações.
Perfeito. Não podia deixar de abordar uma questão contigo aqui, que é o caso da Breonna Taylor, um caso dos Estados Unidos, em que houve uma decisão por parte da justiça em que os dois policiais brancos que dispararam no apartamento da enfermeira jovem negra, né, do Serviço de Saúde lá dos Estados Unidos, e só que eles não foram processados legalmente pela morte dela. Dentro dessa situação toda, eles entraram no processo de acusação contra um outro ex-agente, um ex-policial, que colocou em risco na acusação a vida das outras pessoas. É contraditório e escandaloso, né, se colocar na situação onde os dois agentes que atiraram contra e mataram a jovem negra e um outro agente que colocou em risco a vida das outras pessoas, esse sim é acusado. Como é que você analisa essa situação, Sheila?
É, mais um caso muito difícil aí, né, contra as vidas negras, e acho que o que a gente tem que chamar agora é um exercício de reflexão, né? Se um caso como a Breonna Taylor, que foi um caso extremamente notificado, estava na camisa do Lewis Hamilton, a Oprah fez outdoors por todos os Estados Unidos cobrando a responsabilização, Beyoncé, Jay-Z, milhares de artistas internacionais estavam numa campanha de justiça pela Breonna Taylor, se o caso dela foi arquivado sem responsabilização dos envolvidos, imagino que não acontece com as nossas vidas negras que são eliminadas, né, a cada 23 minutos aqui no Brasil, que a gente não consegue nem dar o nome. Né? Então a gente está falando de um problema muito estruturalizado, do qual a gente tem pouca fé nos processos de responsabilização desse sistema de justiça racista. E aí, quando a gente está falando do sistema de justiça racista, a gente vê que não está falando somente da realidade do Brasil, a gente está falando também de outras realidades de outros países no qual o racismo dita a condução das políticas de Estado. Né? E vemos que acreditar que as pessoas que eliminam as vidas negras, né, vão ser responsabilizadas, acaba sendo uma fantasia, né? É muito difícil ver mais um caso como esse, mais um caso com extrema pressão popular, que reverberou em protestos, que mobilizou aí a elite artística, cultural de um país como Estados Unidos, que dá valor a esse tipo de estigma, e ainda assim a gente tem mais um resultado judicial desfavorável em defesa das vidas negras, né? É extremamente sintomático, isso demonstra muito o desprezo como as autoridades ligam, né? E legitimam essa conduta. Porque o que, que isso passa enquanto resposta? Tudo bem eliminar mais um corpo negro, porque não serei responsabilizado por isso. É essa a mensagem que passa. E é por isso que esses crimes continuam acontecendo, né? É por isso que a gente perde vidas todo dia para violência policial, porque eles se sentem legitimados para atuar da forma que atuam, sabendo que não serão responsabilizados. Trazendo isso para a realidade do Brasil, né? A gente tem pesquisas que apontam, primeiro, que aqui não há nenhum reconhecimento de que isso tenha sido homicídio, né? Aqui a gente chama de autos de resistência, né? Autos de resistência seguidos de morte, ou seja, os policiais categorizam as mortes que foram praticadas pela corporação, por pessoas que fazem parte da corporação, como resistência seguida de morte. Isso vira um auto de resistência. E a gente tem pesquisas que apontam que 98% dos autos de resistência são arquivados sem nem virar um processo de investigação. Nem chegam a ser um inquérito policial para investigação. Então, quando a gente vai conseguir, de fato, a responsabilização dessas pessoas? Né? Quando a gente vai conseguir, de fato, a responsabilização dessas pessoas que gerem uma mudança estrutural dentro dessas corporações? Da forma que está sendo colocada hoje, nunca. A gente vê aqui hoje no Brasil, inclusive, um desafio que vem com a aprovação do pacote de anticrime do Moro. Né? Que pouquíssimas pessoas falam isso. A trava na lei que cria o pacote de crime do Moro, porque ele estabelece ali que o processo, esses processos, né, de homicídios praticados por policiais, usando a terminologia adequada, ele só pode ser processado se o policial indicar advogado, né, indicar a defesa. Enquanto não é indicada a defesa, o processo não corre. Igual corre normalmente, né, para crimes praticados por pessoas comuns. Então basta o policial jamais indicar e o processo dele nunca vai seguir. É isso que está acontecendo hoje aqui em São Paulo. E aí a gente tem que assistir mês após mês, semestre após semestre, ano após ano, um número, um aumento substancial dos casos envolvendo aí morte por policial, e é sabendo quem são os alvos dessas mortes, né? Que são os jovens negros, que são jovens negros na periferia. Né? Uma cidade como São Paulo é 75%, no Rio de Janeiro chega a ser 86%, né? Os casos de jovens negros mortos entre aquelas pessoas assassinadas pela polícia, né? Então, é um momento que a gente precisa escancarar a necessidade de mudança.
Perfeito. Tá fechado, Rodrigo?
Enquanto você falava, Sheila, a Daiane e eu fomos colocando algumas mensagens aqui, lembraram do Amarildo, lembraram daquele músico no Rio de Janeiro também, que foi metralhado. São muitos casos. Os meninos, né? Dois meninos menores de idade, um em Niterói, em São Gonçalo, outro na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, numa diferença de 2 semanas. Bom, são muitos casos. Esses são só os que são mais divulgados, né? Como você falou, é uma quantidade assim absurda no Brasil e a gente tem, deveria gerar a mesma indignação que tem gerado nos Estados Unidos nas últimas semanas, mas de qualquer maneira acho que é bom que gere lá, porque a gente vai assistindo aqui e também fica indignado junto, afinal são vidas que se perdem de maneira tão estúpida, né? Bom, eu queria, Daiane, o menino João Pedro, Sim. Foi outro, cadê?
Brincando dentro de casa.
Exatamente, exatamente.
Era no, essa durante a pandemia.
Exato, exatamente. Era esse que foi lembrado pelo Jorge aí. Bom, eu queria agradecer demais a participação da Sheila de Carvalho, advogada ligada aos direitos humanos. Quem sabe vai aparecer mais vezes aqui com a gente, hein? Virar uma comentarista aqui com a gente, hein, Sheila? Quem sabe?
Fico aguardando o convite, Daiane, Rodrigo. Um prazer estar com vocês. Muito bom. Muito bom. Gostei muito do nosso debate.
Obrigada.
Valeu, obrigado.
Até. Tchau.
Tchau. A Laurita já mandou um superchat aqui pra gente, Rodrigo. Receber a reparação é muito importante para quem recebe. Eu chorei quando recebi a do Estado de São Paulo por tortura. Chorei nesse dia, destaca aqui a Laurita, que sempre está aqui, mandando superchat para a gente, colaborando e também aqui no nosso chat. É importante essa reparação, ainda que seja tardia, né? Porque a gente sabe que a história não tem a mesma velocidade, né, que deveria, mas ela é importante, como destacou aqui a nossa querida membro aqui da nossa comunidade. A deputada Rosa Neide estava aqui desde do início, aqui nos assistindo. Vamos colocar ela nessa conversa?
Vamos, Rodrigo. Vamos. A deputada Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, muito obrigado pela sua presença, por ter esperado alguns minutinhos aí, deputada. Nessa época de pandemia, né? Eu estou vendo que a senhora estava aí aproveitando para resolver alguma coisa aí, provavelmente aí no computador, né? Em outras transmissões. Obrigado pela sua presença.
Com certeza. Que é isso. Boa noite, Felipe. Boa noite, Daiane. Muito importante estar acompanhando essa discussão. A gente tem discussões muito relevantes no Brasil, neste momento e no mundo, e são conceitos fundamentais para que a gente possa fazer a discussão pública e torcer para que a nossa sociedade melhore, que a gente tenha um processo civilizatório aí em avanço e não em recuo. Então, estou aqui à disposição de vocês, falar dos nossos problemas, falar do nosso Pantanal, falar de tudo que foi importante para o nosso país.
Exatamente. Daiane, a gente chamou a deputada Rosa Neide, convidou a deputada Rosa Neide, principalmente por causa da questão das queimadas no Pantanal, já que a senhora esteve naquela comissão de parlamentares que foi pessoalmente até o Pantanal. A senhora é de Mato Grosso, então uma parte do Pantanal está no Mato Grosso, outra parte no Mato Grosso do Sul, né? Então, o que a senhora viu? Qual é o relato que a senhora pode fazer? Claro, resumidamente, a situação ainda é de queimadas, de incêndios ou as chuvas. Algumas pessoas falaram que começou a chover no Pantanal. O Pantanal é muito grande, né? Então, não sei se a chuva está suficiente para apagar os focos de incêndio. Qual é o balanço que a senhora fez depois de estar lá e acompanhar pessoalmente a situação?
Pois é, são 150 mil quilômetros quadrados, Pantanal sul-mato-grossense e o de Mato Grosso, 35% em Mato Grosso, 65% em Mato Grosso do Sul. A área com maiores focos de incêndio é a de Mato Grosso. A chuva veio primeiro, como sempre acontece, no estado de Mato Grosso do Sul. Aqui em Mato Grosso teve aquilo que chamamos de chuvica aqui, um pouquinho de chuva. É muito pequena a chuva para apagar o tamanho do incêndio que tem aqui. É o maior incêndio da história do Pantanal, nunca houve algo assim, nem em registro, nem na lembrança das pessoas que vivem no Pantanal. Eu estive no Pantanal durante todo o dia de sábado, dormimos lá e ficamos todo domingo, acompanhada do deputado Rodrigo Augustinho, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, deputado Israel, do Distrito Federal, deputado Nilton Tato, de São Paulo, e deputado Paulo Teixeira, de São Paulo. Além dos 3 senadores de Mato Grosso, que também estavam presentes. Tivemos a oportunidade de nos reunirmos com pantaneiros e pantaneiras que são ligados à pecuária, que criam gado no Pantanal há mais de 300 anos, também com as pessoas da área de turismo, que são os proprietários das pousadas. As pousadas já estavam fechadas em função da pandemia. No momento da reabertura, começou um incêndio e as pousadas estão galgando aí os seus prejuízos. Também falamos com os remanescentes de Quilombo, que moram lá, muitas comunidades, também com os índios, né, Guató e Bororo, que são as duas etnias que vivem no Pantanal. Então, a gente sobrevoou a área, além das reuniões, fizemos um sobrevoo. Tudo é fumaça, não se enxerga nada, absolutamente nada. É até muito pavoroso andar num helicóptero que você só tem fumaça no entorno. E você vê aqueles rios de chamas como se fosse um rio em chamas, né? O Pantanal, aí ficou uma coisa muito estranha, porque é uma área úmida, com o mato seco em cima e o fogo em cima daquele mato, que embaixo ainda tem lama, umidade, que também dificulta a entrada de uma máquina para abrir um caminho. É tudo muito difícil. Apagar um incêndio ali é muito difícil. E, Rodrigo, a gente viu lá que tem 172 pessoas, né, entre brigadistas, bombeiros, dois ou três representantes da Marinha, 13 militares do Exército.
Só 13? Só 13?
Só 13. Só 13. 13 militares do Exército presentes. Nós estávamos lá, o comandante fez toda uma apresentação. A base está no Hotel do Sesc, que é uma área de 108 mil hectares, queimada 100 mil hectares. Nós passamos no local onde está brigando os animais, é um improviso lá do Hospital Universitário de Cuiabá, o Hospital Veterinário. E aí a gente vê animais de todas as formas lá queimados, mutilados, sendo socorridos. Como queimou totalmente a Estrada Parque Transpantaneira. As pessoas voluntárias estão ao longo dessa estrada oferecendo frutas e alguns legumes para os animais. Na medida que colocam, alguns eles não comem, então eles voltam para recolher, para não deixar uma semente diferente no Pantanal. Então é um trabalho de quem está lá voluntariamente, é um trabalho de uma honradez que precisa aplaudir de pé. E o Corpo de Bombeiros, brigadistas, que estão fazendo todo um esforço para estar no fronte apagando o fogo. Além dos trabalhadores de fazenda, que os fazendeiros colocaram no fronte também apagando o fogo. Então, assim, o fogo ali só apaga de fato se tiver chuvas torrenciais ou se o governo federal assumir o seu papel, colocar lá as Forças Armadas e fazer um grande esforço para que a gente diminua a quantidade de fogo que tem no Pantanal. Isso é um pouco do que a gente viu.
Muito bem.
Muitos comentários aqui dos nossos internautas sobre essa questão, né? Do Pantanal. Eu queria abordar um pouco sobre o retrospecto do discurso do Bolsonaro na ONU, né, onde ele fala sobre o Pantanal, acusa os índios, os indígenas e caboclos na visão dele de atear fogo na região e por isso desencadeou toda essa situação e diz que o governo está cumprindo, fazendo sua parte, cita inclusive a atuação do Exército. Como é que a senhora analisa essa declaração diante da Organização Mundial das Nações Unidas e num discurso em que coloca a culpa nos outros e tenta se abster da responsabilidade ali do governo?
Veja bem, Daiane, eu como parlamentar e como cidadã, como professora, me envergonhei muito da fala do presidente da República. Até tive a ilusão de que ele faria um discurso dentro da realidade do nosso país, até minimizando os impactos das falas anteriores que coloca o Brasil numa situação muito ruim frente aos demais países. Então, a fala dele, né, para nós que estávamos lá em loco, visitando, olhando o que está acontecendo, e eu que estou aqui há 40 anos, né, acompanhando, todos os anos estou no Pantanal, sou uma apaixonada pelo Pantanal, acho lá um santuário. Quem não conhece o Pantanal está perdendo uma das melhores maravilhas que o mundo tem. E aí você vê, nós temos povos que habitavam o Pantanal, foram praticamente todos dizimados. Hoje nós temos, na parte de Mato Grosso, nós temos povo Bororo e uma comunidade de povo Guató. São povos que cuidam da natureza como cuidam de sua casa, de sua aldeia. Então eles cuidam muito, nós não temos nada que possa dizer que algum indígena ou algum caboclo, como ele se referiu, ateia fogo no Pantanal ou em qualquer outro lugar. Isso é uma falta de respeito, me dá uma indignação muito forte. A NASA, inclusive a gente viu lá nas apresentações, os próprios grandes canais de televisão já mostraram as imagens feitas pela NASA, pelo INPE no Brasil, mostrando onde começou o fogo. Começou em grandes fazendas. Mas nesse momento, eu acho que nem joga pedra em ninguém. Eu acho que tem sim a Polícia Federal, com todos os dados que tem, fazer essa avaliação, essa investigação, saber de onde começou, se o fogo foi criminoso. Lá nós recebemos denúncias que tinha gente ateando fogo em pontes. Então, a ponte, a polícia já tinha averiguado que não era um fogo que veio de baixo queimando a ponte, era um fogo em cima da ponte, então, possivelmente, alguém ateou fogo. Então, a gente não tem propósito nisso, com certeza, mas a gente não pode, em hipótese nenhuma, culpar o homem, a mulher, pantaneiros, os indígenas, né, os remanescentes de quilombo, que vivem ali, gostam do Pantanal, cuidam do Pantanal, amam aqueles animais. A maioria das pessoas humildes são funcionários de pousadas, todo mundo com educação ambiental em dia, fazendo o possível para atrair turistas. Então, assim, é uma falta de sensibilidade sem tamanho ir fazer aquele discurso na ONU, falar para o mundo uma situação que não é verdadeira.
Deputada, a senhora falou que há indícios fortes de que o fogo começou em algumas grandes fazendas. Agora, quais seriam outras causas? Outro dia nós entrevistamos aqui um professor da Universidade Federal. Ele disse que há muitos anos há um processo de deterioração de alguns dos rios que alimentam o Pantanal, né? Eu não conheço bem assim a geografia, a senhora deve conhecer um pouco melhor a questão hídrica e tudo. Ele disse que houve uma série de ações humanas que foram tirando a força desses rios, então o Pantanal perdeu um pouco da força, né? Na época da cheia ele se expandia bastante e passou a não se expandir tanto, deixando mais mata a descoberto e, portanto, vulnerável às queimadas. A senhora tem essa explicação também? Seria, entre aspas, apenas o fogo ateado pelos fazendeiros ou teria outras explicações para esse incêndio que é o maior da história no Pantanal?
Ah, Rodrigo, muitas situações que interferiram, né, nesse momento com este incêndio, né? Essa questão dos rios é uma das questões. E se a gente olha, eu estive na segunda-feira numa reunião com a Agência Nacional de Águas, a ANA, né? E o INPE fez toda uma explicação colocando a série histórica dos últimos 10 anos da questão climática e a gente vê a diminuição de chuvas ano a ano, o aumento da seca, a chuva cada vez mais tardia. Então, é uma influência direta a mudança do clima no mundo. O presidente da República do Brasil também, logo que assumiu a presidência, já disse que não havia mudanças de clima. Então, deixando de lado essas falas que é negacionista e não ajuda em nada, a gente vê realmente com imagens e com dados o que a ciência mostra em relação à escassez de chuva. Os rios, principais rios do Pantanal, inclusive o Rio Paraguai, ele nasce na cidade que tem origem aqui no estado de Mato Grosso, a cidade de Diamantino, que tem ao lado da cidade, são duas cidades, Diamantino e Alto Paraguai. Entre essas duas cidades é a nascente do Rio Paraguai. E é um local chamado Sete Lagoas, não são mais sete, que algumas já estão secando, a maior lagoa, a Lagoa da Princesa. Esta área foi muito desmatada na cabeceira. O rio não nasce no Pantanal, nasce no Cerrado. Então, essa área é totalmente desmatada, é uma área que o agronegócio produz muito, né? É uma área onde tem muita soja plantada. A nascente do Rio Paraguai foi completamente atacada. O rio vem sendo assoreado ao longo dos anos. Não é uma coisa que aconteceu este ano, ninguém está dizendo isso, né? Deixo muito claro que ao longo dos anos, a economia, a extração de tudo que a natureza pode dar foi muito forte. Aí tem o rio Cuiabá, que é outro rio muito grande, que é o seu afluente, rio Casca, que hoje ele tem as águas do Lago de Manso, que são 480 quilômetros de lago. Essa água está toda represada. Essa água, esse lago, todos os estudos mostram que ele represou muita água, mas ele equilibrou o número de enchentes na cidade de Cuiabá. Então, tinha todo um estudo. Então, mas é um lago. E nós temos a questão das pHs ao longo dos rios que vai ao Pantanal, algumas em funcionamento, mais de 200 sendo projetadas, que eu acredito, fazendo todas elas, é o fim das águas que chegam ao Pantanal. É a maior planície úmida do mundo, né? Uma área completamente úmida, é um corredor de umidade que alimenta o clima do sul do país, também depende do bioma amazônico, e o Pantanal está aqui, que a gente chama de Amazônia Legal. o Pantanal também faz parte. Então, o vice-presidente da República, que é responsável pelo Conselho da Amazônia, é responsável diretamente por essa situação que também não se pronunciou. Quando se pronuncia, diz que tem alguns focos, né, que não... O presidente da República esteve aqui no estado, não sobrevoou a área, veio lançar a abertura da safra, do plantio da safra, sem como parlamentar, entendo a condição do estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, do país, na questão da produção de grãos, do equilíbrio da balança comercial, não estou negando a necessidade, mas estou aqui para denunciar que isso não está sendo planejado corretamente, porque intervir nas condições climáticas, nas águas que temos, nos rios perenes e rios caudalosos, né? Rios que influenciam totalmente o Pantanal. Não cuidar disso é promover a destruição e promover a destruição do Pantanal, que, como eu disse, é um santuário que o mundo inteiro pode vir, pode ver, pode aproveitar dessa beleza e deixá-lo intacto para gerações vindouras.
Deputada, hoje aconteceu uma reunião desta comissão que esteve presente aí nessa região para abordar principalmente aí as iniciativas. Queria que a senhora falasse de como foi essa reunião e quais os desdobramentos dela. Uma das questões é a convocação do ministro Ricardo Salles, né?
Sim, Daiane. Essa comissão é uma comissão externa. Quando a gente tomou proporções assim, insustentáveis aqui, numa conversa com a liderança do Partido dos Trabalhadores, e o deputado Enio fez uma reunião com o deputado Rodrigo Maia, que foi muito pronto, eu agradeço aqui de público, foi muito pronto, autorizou um requerimento de nossa autoria, e esse requerimento é que deu impulsionamento para que houvesse a missão no Pantanal, uma diligência, e também essa criação da comissão externa. Então, a comissão externa já está publicada, já está criada, e ela reuniu hoje pela primeira vez. Hoje discutimos um plano de trabalho. A partir da próxima semana, teremos audiências públicas. Todas as semanas, agora na sequência, vamos ter em torno de 6, 7 audiências públicas. Vamos ouvir especialistas das universidades, vamos sentar com as universidades do estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, todos os pesquisadores, outros pesquisadores do INPE, de outras instituições, que já têm as pesquisas, já têm os dados. Vamos apenas organizar através deles. E depois ouviremos as comunidades do Pantanal, que é a sociedade civil organizada, que estarão a área econômica do Pantanal, os povos originários do Pantanal, todas esses segmentos serão ouvidos. Teremos uma escuta muito especial para cada uma dessas comunidades, que tem as respostas, cada um olha de um jeito, mas todo mundo olha em direção a ter um Pantanal vivo, um Pantanal cuidado, um Pantanal perene. Então, por mais que as pessoas discordem uns dos outros, mas no fundo todo mundo tem esse foco. E a comissão também discutiu essas questões, né? Convocar o ministro para dar explicações, e já esses ofícios já foram todos enviados, já estão todos protocolados. Tem um requerimento que foi feito antes, já estão as assinaturas. Nós também oficiamos ao presidente da Câmara, pedindo a urgência para convocar o ministro no plenário, como já tem todo o trâmite burocrático, aproveitar essa iniciativa e já chamá-lo, porque ele tem que prestar conta, porque ele sobrevoou o Pantanal há 30 dias. Hoje, com agenda, sem que ninguém soubesse, temos informações que ele foi na base no Pantanal. Esperamos que, depois que a gente visitou, que os senadores divulgaram, que a Câmara divulgou, que a imprensa falou bastante, há informações que ele veio ao Pantanal na data de hoje. Como ele anunciou ontem que daria 45 brigadistas, a gente precisa saber realmente quantos brigadistas eles estão colocando à disposição, porque 45 também não apaga o fogo do Pantanal. Vocês que são repórteres, que têm toda uma experiência, se tiver um fogo num prédio, por exemplo, quantos bombeiros vão atuar ali? Imagina uma imensidão de uma área de fogo como aquela, parte pantanosa, com mato seco em cima, né, gramíneas, ali trincheiradas, como é que chega? E aí eu falar em 45, em 100, 200 homens, é muito pouca gente, homens e mulheres. E quero aqui parabenizar de público. Pessoas são verdadeiros heróis e heroínas que estão no front fazendo o combate do fogo. Então, essa convocação do ministro, também do general Heleno, que falou essas atrocidades em relação aos indígenas, em relação à indígena Sonia Guajajara, as instituições que cuidam dos indígenas. Então, nós vamos estar apoiando, enquanto comissão externa, a convocação dessas pessoas, porque o Brasil não precisa ficar vendendo ao mundo esses desastres. Nós não precisamos nos desgastar. Inclusive, o agronegócio brasileiro sofre muito, porque quem compra o produto do Brasil deve estar assustado. Que país é esse, né? Que país que cuida da sua natureza, não cuida dos seus povos originários? Então, tudo isso é negativo para o Brasil. Por isso, as convocações, a comissão vai ter um trabalho muito determinado no sentido da escuta e da produção de legislação e de ações para que os anos vindouros a gente não veja uma tragédia como a que a gente está vendo agora.
Deputada Mirna Duarte diz, a live do Sabu Jonauro, ela chama assim, né, o Bolsonaro de hoje, teve o Ricardo Salles como convidado para repercutir todas as mentiras faladas na ONU. Falaram até de garimpo na Amazônia e, claro, da cloroquina. A senhora falou que o Salles teria ido ao Pantanal. Eu não vi, né? Mas a nossa internauta está dizendo que o Salles teria participado dessa live que o Bolsonaro faz às quintas-feiras. Várias pessoas aqui, Daiane, falando por que não tem mais militares na região. O Brasil tem 300 mil militares na ativa. Tinha que ter 10% dos militares no Pantanal combatendo o incêndio, ajudando a combater o incêndio, né? Os militares, quando querem, são assim, muito efetivos em muitas áreas. Por que não estão lá? Porque não é prioridade do governo, senão já estavam uma quantidade muito maior. São vários comentários. Eu, da minha parte, queria agradecer muito a participação da deputada, Daiane, porque ela trouxe um quadro bem amplo, né? E acho que agora eu consegui compreender melhor. É uma somatória de fatores, claro. Você tem questões aí, mudanças climáticas que são globais e questões locais ali do Mato Grosso, né? E do Mato Grosso do Sul, mas a questão dos rios assoreados, rios que nascem, inclusive, no Cerrado e que chegam cada vez mais fracos, porque estão assoreados lá na nascente, o Paraguai e também o Cuiabá. E a senhora falou PCH, são pequenas centrais hidrelétricas construídas ao longo dos rios, que vão tirando a força das águas e fazendo com que o Pantanal, na época da cheia, não se expanda como deveria, e aí a vegetação fica mais à mostra e mais exposta às queimadas. Olha aí, ó, manchete que a Daiane trouxe para a gente na tela, só para concluir, né, Daiane, com a deputada, diga lá.
Exatamente, na live do Bolsonaro, o Ricardo Salles vinculou a ação do fogo que devasta o Pantanal com perseguição à pecuarista. Essa foi a afirmação dele na live com o Bolsonaro. Tem aqui também alguns comentários, deputada. A Helena Maria disse, deputada Rosaneide, o governador do Mato Grosso é outro grande responsável pela devastação do Pantanal, que ao invés de governar, ataca o prefeito, segundo a Helena aqui no seu superchat. O Felipe Canavese também, Mato Grosso, destruição ambiental, ausência de fiscalização e agronegócio, a todo vapor, laboratório do bolsonarismo, é fogo, diz ele, fazendo trocadilho aqui com a palavra. Paulo Horta também no superchat diz, o aquecimento do planeta, as secas extremas, interagem com a negligência de governos criminosos, como o de Bolsonaro, estamos roubando o futuro de nossas crianças, foram alguns dos superchats enviados aqui pelos nossos internautas, deputado.
Então, gente, a base, eu acho que o Rodrigo falou, a base do Exército aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, foi visitada pela OAB, pela pessoa que responde na OAB por direitos humanos, e ele indagou ao comandante por que o Exército não estava. Ele disse, nós precisamos de uma ordem. Nós somos hierarquicamente conduzidos pelo Ministério da Defesa. Estamos aqui a postos. Se chegar a ordem, estaremos no Pantanal. Então, a gente sabe que o Exército é assim mesmo, né? No momento que há orientação, eles estão presentes. E os que estavam lá estão na linha de frente. Nesse sentido, que as pessoas falam do o Ricardo Salles de perseguição a fazendeiros, né? Nem os próprios fazendeiros que nós ouvimos lá estão satisfeitos com nenhuma situação desta. Então, se alguém colocou fogo, e o fogo em sua fazenda... Porque, claro, fogo é uma coisa, incêndio é outra. E eles dizem isso com muita tranquilidade lá. Colocar fogo, às vezes tem um fogo, eles chamam fogo frio, que é feito em dezembro, quando já tem chuvas, que o fogo é controlado por quem coloca para queimar restos de vegetação. Isso é uma coisa, é orientado, não é o fogo no início da seca, não é o fogo sem controle para virar um incêndio. Então, o fogo controlado, os fazendeiros sabem, o povo que vive lá há 300 anos criando gado, tem outro olhar. Agora, tem que investigar quem começou, quem colocou, não é atribuir responsabilidade a quem não fez, que são os indígenas e o povo remanescente de quilombos, as comunidades. É, a moça que falou aí do prefeito, o prefeito que nos acompanhou lá, foi o prefeito da cidade de Poconé, onde é a maior área queimada, o prefeito dando todo apoio, estava lá junto, o governo do estado também está presente, na, com todo o corpo de bombeiros, com toda a secretaria de meio ambiente, mas com certeza o governo do estado planejou mal e chegou tarde, porque com a série histórica de diminuição de chuvas, teria que ter um planejamento diferenciado para essa ação. Agora, aqui uma briga muito grande entre o prefeito de Cuiabá e o governo do estado, que diretamente não influencia a questão lá no Pantanal, no fogo. Agora, que o planejamento tinha que ser feito, o planejamento tem que ser interfederativo, governo federal liderando, governo do estado e prefeituras, como é o modelo brasileiro, o modelo federativo, e quem tem que liderar é o governo federal. Isso não aconteceu, esse planejamento não aconteceu, e o ator ausente aqui é o governo federal.
Muito bem. Muito obrigado pela sua participação, deputada, deputada Rosa Neide, trazendo informação, opinião, mas também muita informação para a gente, importante, cumprindo esse papel de ajudar a gente a entender um pouco mais o que acontece, infelizmente, lá no Pantanal, e continuam ainda os incêndios. Obrigado pela sua presença. Vamos contar aí outras vezes com a senhora para trazer as informações e as opiniões de Mato Grosso para todo o Brasil. Muito obrigado, deputada.
Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Dayana. Nossa comissão externa precisa muito de que vocês da imprensa divulguem, estejam juntos, acompanhem. Mandaremos todo o cronograma de reuniões, vocês podem acompanhar ao vivo junto conosco, porque isso é muito importante. Falar pela voz da ciência, de tudo que tem condicionado a respeito do Pantanal, para que essa tragédia não volte a acontecer. Muito obrigada pelo espaço, estou sempre à disposição.
Muito obrigado.
Obrigada, deputada. É preocupante, né? As informações cada vez nos deixam mais preocupados aqui com essa situação no Pantanal. A Reginalice mandou um superchat aqui, Rodrigo, dizendo: virada do fascismo no Brasil, retirada de direitos e garantias, negação à ciência, educação, saúde e liberdade religiosa. Eleger candidatos progressistas, destaca ela aqui, é a nossa tarefa, né? A Almeri Espíndola de Souza, também no superchat, disse: a gente precisa falar sempre sobre o que a ditadura fez, porque eles contam a versão deles, torta, como sempre. Mourão tuitou ontem que eles salvaram o Brasil, botou aqui, entre aspas, a nossa querida Almeri, e de fato tenta se construir uma narrativa, né, fazendo recontar a história com a versão que lhes favorece, né, e não dos fatos. O Tarcísio Pena diz: precisamos de uma revolta das forças progressistas, das forças armadas para destruir esses traidores, militares traidores da pátria amada. Salve, salve, diz aqui o Tarcísio Pena no seu superchat. O Fernando Nascimento, o Rodrigo, fez um comentário aqui perguntando onde está o Mário Vitor Santos, né, que sempre participa aqui conosco. Ele diz: sumiu do Boa Noite, Lula presidente, está com ele aqui no finalzinho, o Fernando Nascimento. O Mário Vitor está enfrentando uma situação que já está sendo vencida, com o filho, com a saúde do filho, mas já está se recuperando, já está numa nova fase aí de recuperação, e logo mais, até a gente vai conversando com ele toda semana, justamente para deixar ele tranquilo, porque é uma questão familiar, e ele é uma questão de saúde, e ele tem que ficar acompanhando lá, e é o certo a fazer. Então a gente, nós mesmos do Boa Noite, priorizamos para que ele ficasse tranquilo e não tivesse que nos atender aqui, priorizando a saúde do seu filho. Mas logo, logo ele está de volta. Hoje mesmo, ontem, ele me mandou um vídeo com o filho já andando, saindo aí da unidade intensiva, indo para o quarto. Então, a recuperação está tranquila. Boas energias aqui para o Mário Vitor, né, Rodrigo?
Exatamente. Toda a nossa torcida para o Mário Vitor, para o filho dele, para toda a família, enfrentando uma situação que não é fácil, mas eles estão vencendo nesse momento. E a gente ficou satisfeito de ver as imagens do filho do Mário Vitor já caminhando pelo hospital. Vai dar tudo certo. O Mário em breve vai estar de volta aqui com a gente no Boa Noite 247. Bom, Daiane, com isso, vamos embarcar aqui a Gisele?
Bora lá.
Passando um pouquinho do tempo, mas a deputada de Mato Grosso trouxe informações muito boas para a gente. Boa noite, Gisele.
Boa noite, Rodrigo, Daiane. Boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Nada como acompanhar alguém, né? Ver uma entrevista de alguém que entende muito do assunto, acompanha há vários anos e sabe diferenciar que tipo de notícia, né, que trata do assunto. Então explica bem a deputada Rosa Neide, acho que foi bem esclarecedora aí sobre o tema Pantanal, incêndios. E agora essa notícia escabrosa aí do Salles dizendo que tem perseguição a pecuaristas, né?
É inacreditável, é inacreditável. Bom,
é sempre essa narrativa, né, Rodrigo?
Sim, sim, é uma coisa absurda.
Eu vou deixando aqui já o meu carinho para Maria José e para Lucimar Lima, que mandaram mensagens carinhosas aqui para mim. Obrigada, beijo para vocês, até amanhã. Amanhã é sexta, amanhã é dia de Regina Zappa, né, com agenda cultural. O final de semana promete, eu não comemorei direito ontem, mas vou comemorar no final de semana, então estou ansiosa para comemorar com a família, respeitando o devido distanciamento, mas as sobrinhas por aí. Minha sobrinha estava mandando mensagem aqui para mim, tia, você vai me pegar e tal. Então, amanhã sextou. Beijo para todos, bom programa.
Beijo, Daí. Sexta-feira pós-plantão, né? Então ele tem um pouquinho a mais ainda.
Muito mais. Beijo, tchau.
Beijo. Ô, Rodrigo, a Heloísa Helena está perguntando aqui se essa deputada é do PT. Sim, ela é do PT do Mato Grosso, deputada Rosa Neide, que estava lá na comitiva. E eu comentei aqui do Salles, né, que, enfim, fez uma declaração. A gente está colecionando aí declarações desde o início desde que o Bolsonaro assumiu o poder. Tem bizarrices que vêm de todos os ministros, né? Do próprio Bolsonaro e de tudo quanto é ministro também. A Damares é sempre notícia, enfim, todos eles. O Ernesto Araújo, o terraplanista de plantão. E tem também essa polêmica com o ministro Milton Ribeiro, né? Que cometeu crime de homofobia, né? Ele foi, deu uma declaração assustadora contra jovens, né? Disse que tem muitos adolescentes que vêm de famílias que são homossexuais, que vêm de famílias desajustadas, e mostra também um completo desapego à área dele. Bom, ele não é da área, né? Mas ele diz aí que ele não tem a ver com a volta às aulas presenciais, que não faz parte do escopo de trabalho dele, e também o acesso à internet por parte dos estudantes. Então, o que é a área dele, né? Se isso não faz parte da área dele e a gente está vivendo numa pandemia, isso aí a gente tem que discutir com quem?
Tem que discutir com algum general, né? São generais que decidem as coisas no Brasil. Você viu ontem aquela cena, eu vi vocês comentaram aqui a cena insólita, né? Do general Ramos tirando o Paulo Guedes no meio da entrevista. Então, daqui a pouco o ministro da Educação tem que pedir, sim senhor, se ele pode falar sobre volta às aulas com algum general. Que deve decidir sobre isso lá no governo federal. Uma coisa impressionante isso. Ao mesmo tempo, né, a gente vê essa pesquisa de hoje do Ibope, o Bolsonaro tem mais desconfiança do que confiança do povo brasileiro, né? Mais gente desconfia dele do que confia. Mas, de toda maneira, chama atenção também que ele tenha recuperado o índice de ótimo bom. Do final do ano para cá, subiu 10 pontos, segundo o Ibope, né? E outras pesquisas já mostraram isso. Então, o Bolsonaro, é o auxílio emergencial? É o que mais? Esse jeito dele de falar as coisas assim, o senso comum, às vezes para a gente parece agressivo, mas talvez para uma parte da população pareça, ele é um cara sincerão. É isso, será? Eu acho sim, ele vai colecionando uma quantidade de destruição no Brasil, que eu não sei o que vai sobrar, né? Não sei o que vai sobrar a hora que o Bolsonaro sair do poder. Um negócio chocante, né? O relato da deputada, hoje ela falou, eles sobrevoaram o Pantanal, é tudo fumaça, não se enxerga nada, são rios de chamas que eles viam dos helicópteros, rios de chamas e fumaça no Pantanal e pouquíssimos militares, isso chama a atenção, pouquíssimos militares em campo para apagar o incêndio no Pantanal. E a deputada esteve lá no local com uma comissão, foi falar inclusive com um comandante militar, perguntou por que não tem mais militar? Porque a gente depende de uma ordem que venha de cima e a ordem não veio. Eles ficam aquartelados na região do Pantanal sem ir ajudar no combate ao incêndio. Então é por aí a gente vê o que está em jogo no Brasil, né? A destruição do Brasil mesmo.
Então joga toda a responsabilidade para o Bolsonaro, só que ele joga a culpa nos indígenas, né? Quem mora na floresta, quem mais protege a floresta, ele diz que foi quem botou fogo. E essa pesquisa Ibope, Rodrigo, é a primeira presencial desde dezembro, né? Então tem aquela série histórica do Ibope, que CNT Ibope, de avaliação do governo, que foi interrompida porque o Ibope avaliou que as pesquisas feitas por telefone iam trazer incongruências nos resultados, distorcer o resultado e, portanto, a série histórica, né? Então, foi interrompida e é a primeira pesquisa que sai desde dezembro de 2019, por isso a comparação é com o mês de dezembro. Então, é importante ter esse olhar para o levantamento que foi divulgado hoje, né?
Mas, ao mesmo tempo,
tem mais precisão, né? Uma forma, uma metodologia que volta aí, que é um pouco mais precisa do que a do telefone, que tem vários problemas, né?
Ao mesmo tempo, eu acho que não sei se vocês vão comentar aí na segunda parte com o Paulo, a Tereza e o Alex, que já estão inclusive aqui prontos para entrar, mas quando se pergunta para a população da capital paulista sobre os cabos eleitorais, os grandes líderes, né, dos partidos, Dória, Bolsonaro e Lula, o mais rejeitado na capital paulista é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o que menos transfere voto na capital paulista e é o que mais é rejeitado pelas pessoas. E o Lula transfere mais voto. Então eu não consigo entender, quer dizer, consigo, né? São pesquisas diferentes, mas aparentemente aí há uma contradição. E no caso de São Paulo, pelo menos, o Bolsonaro parece que não vai ajudar tanto assim na eleição. O Russomano chega com alguma força nesse momento, talvez pelo recall dele mesmo, né? Não sei se o Bolsonaro vai empurrar tanto assim o Russomano no caso aqui de São Paulo. Não sei, vocês certamente vão tratar esse tema.
Aí também é um recorte, né? Um recorte regional.
Sim.
E aí tem difícil fazer a comparação com os dados nacionais, né?
Sim, sim, claro, claro.
Mas antes só de chamar o trio aqui, eu vou só ler um comentário da Marilis Revoredo, que fala que pede uma reparação de um valor cobrado indevidamente de R$500. Ela provavelmente fez um superchat digitando um zero a mais, ou o próprio YouTube deu algum problema e veio um valor errado. E a Marilis, eu peço para você mandar então um e-mail para contato@brasil247.com.br e fala sobre esse caso e a gente vai tentar ajudar, tá bom? O e-mail está aqui na tela, caso você não tenha anotado. E com isso eu chamo aqui então o trio, Rodrigo. Se quiser ficar à vontade com o seu café, daqui a pouco a gente encerra o programa.
Tá bom. Valeu, gente.
Até mais. Bom. Tchau, tchau. Valeu. Trago aqui a Tereza, então, o Paulo Moreira Leite e o Alex Fonick, que estão aqui na sala de espera. Tudo bem, gente? Como é que vocês
boa
estão?
Boa noite, tudo bem aí? Boa noite, boa noite.
Paulo,
boa
tudo
noite,
certo?
José. Boa noite, Paulo, Alex. Como vocês
estão? Maravilha. Bom, a gente estava aqui falando da pesquisa Ibope, mas eu vou trazer o tema que eu estava falando antes, que é o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que agora há pouco estava no noticiário por conta da Tabata, né? Recebeu a Tabata lá no gabinete dele, virou notícia, tomou o puxão de orelha do Bolsonaro, que disse que é para ele filtrar melhor as visitas. E hoje ele falou que o tema da volta às aulas presenciais não faz parte do trabalho dele, né? E nem o acesso à internet pelos estudantes. Além disso, ele fez um ataque homofóbico a jovens, né? Disparou uma declaração homofóbica, disse que há muitos adolescentes que vêm de famílias desajustadas, que são homossexuais. A gente já viu essa fala antes, né? De alguém do governo ou do próprio Bolsonaro. Ela não me é estranha. Acredito que veio do Mourão, alguma coisa assim, um tempo atrás. Porque são tantos ataques, tantas aberrações que vem desse governo, que agora se confunde. Então, essa foi mais uma fala aí agora de um novo integrante do governo. Ele acaba de assumir e já está aí no meio de uma polêmica via, né, que chega a ser, que pode ser acusado de crime, inclusive. Dois parlamentares que são assumidos homossexualmente, são homossexuais assumidos no parlamento, o deputado federal Davi Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro, vai acionar o Ministério Público Federal contra o ministro, e o senador Fabiano Contarato, que é da Rede do Espírito Santo, vai acionar o STF por conta dessa fala. Tereza, agora eu vou começar com você, hein? Como é que você vê essa declaração do Milton Ribeiro, e se você acha que dá para acioná-lo judicialmente, como esses parlamentares estão fazendo?
Pois esse ministro estava demorando, né, ele mostrar realmente a que veio. Porque teve aquilo, ele chegou, pegou Covid, aí saiu de cena, depois voltou discretamente, teve esse episódio aí com a deputada Tabata, né? E com essas declarações de hoje aí, ele realmente assumiu lá aquilo que é dever, né, de um ministro bolsonarista raiz e tal. Então, são todos os discursos que a gente já viu na boca de outros ministros, né? Eu acho que foi a Damares que você falou, essa aí, de que homossexuais geralmente vêm de famílias desajustadas. Eu acho que foi a Damares que já disse isso. Mas se não foi, não faz diferença, né? Faz parte. Isso tudo tem a ver com aquela cristofobia, né? Os sites da direita aí estão cheios de discursos nesta linha e tal. Eles vão lançar agora essa palavra de ordem, a cristofobia, ligando tudo isso a comportamentos anticristãos. Em suma, é difícil, né? Nós, assim, o que o Brasil iluminista tem pela frente, né, na batalha contra essas coisas, essas ideias fundamentalistas, radicais e retrógradas, uma coisa sem fim. É claro que ele pode ser processado, é claro que ele cometeu crime, né? A Constituição proíbe discriminação de qualquer ordem, né, inclusive gênero, e o Supremo já igualou, né, em outras decisões, homofobia a racismo. Crime que a Constituição considera, inclusive, inafiançável. Né? Então, muito boa iniciativa aí, eu acho que a mais correta do ponto de vista formal é a do senador, né, Fabiano, porque vai direto ao Supremo e ali já tem precedente, né, para ele ser condenado.
Legal. Paulo, diga.
Eu acho essa discussão muito importante. É um traço de civilização a gente entender os direitos, que todos são iguais, que não há nenhum motivo humanitário, civilizado, educacional, qualquer que seja, para você discriminar a pessoa em função de sua orientação sexual. E o que o ministro da Educação fez? Veja, o ministro da Educação é o ministro que fala a juventude, o ministro que fala, assim, ao futuro do país, em tese, que está formando as mentes do país, é justamente um ponto de vista discriminatório, associando a orientação sexual a famílias desajustadas, uma visão assim, não é nem século passado, é uma visão, assim, é preconceito de Estado puro, né? E fala que é contexto familiar, e fala até pesquisem para ver se famílias que, sugerindo que pessoas homossexuais, aparecem em famílias onde tem homossexuais, uma coisa assim, completamente assim, descabida, né? E que, eu acho que tem um elemento importante, o senador Fabiano faz muito bem de bater as portas ao Supremo, porque o Supremo fez essa discussão e por 8-3 comparou por 8-3 comparou a homofobia ao racismo. E por 12-1, aliás, por 10-1, cobrou que o Brasil produzisse uma legislação contra a homofobia, que não tem. E na falta disso, se compara a homofobia ao racismo. E temos agora um ponto importante que é muito oportuna essa intervenção do senador, porque o atual presidente do Supremo, Luiz Fux, fez uma das mais claras e consistentes defesas dessa equiparação de racismo e homofobia. Ele chegou a usar o exemplo das ações afirmativas contra o racismo como uma medida benéfica para os brasileiros negros e que poderia beneficiar também os homossexuais. Ele disse, o Fux, que criando com novas oportunidades de emprego, com novas oportunidades de estudo, as ações afirmativas para os negros haviam aumentado a autoestima desses brasileiros. E que o mesmo raciocínio, a mesma ideia podia se aplicar às pessoas de orientação homossexual. Eu achei muito importante, isso é muito importante, isso dá um lugar, dá uma atualidade para o Supremo discutir, fazer essa discussão, agora que tem um presidente que fez uma intervenção assim tão, tão progressista na época. Isso foi em 2019, ou seja, no ano passado. Não é lá das cavernas, foi no ano passado.
Boa, Paulo. Só um comentário aqui da Valéria Sustena, que ela fala que o deputado estadual trans Erika Hilston, do PSOL de São Paulo, entrou com um pedido de impeachment do ministro. Boa, obrigada pela notícia, Valéria. A gente até deu no site, tinha esquecido de falar que teve mais essa iniciativa por parte do Congresso, né, do Parlamento, no caso não do Congresso Nacional, Parlamento no geral. É, agora, pedir a saída do ministro só se for pela via judicial, né, porque ele tem tudo a ver com esse governo. Então, certamente, ele, para dar uma declaração dessa, ele só comprova que tá, é integrante da panelinha, né? Ele tem tudo a ver com o perfil de quem está lá. Alex. Opa, desculpa.
Totalmente.
Desculpa, fala de
novo. Declarações inaceitáveis de um ministro de Estado, discriminatórias. E afronta não só os homossexuais, afronta todos. Eu me senti afrontado como ser humano com essas declarações. Ele afrontou a todos, não pode o ministro de Estado, ainda ministro da Educação. Quer dizer, além de ser totalmente incompetente, além de não resolver coisa alguma, ele que deveria liderar essa discussão de volta às aulas, ele, o ministro da Educação, é o líder da educação, mas é claro que ele não é. Ele é um pastor de templo da. Ele nunca deveria ter entrado nesse ministério, não está à altura de ser ministro da Educação, e agora entrou num tema que é onde ele pode ser. Eu não vou dizer que ele cometeu um crime, eu posso dizer que ele deve ser investigado para ver se cometeu um crime. Deve ser investigado, concordo totalmente com qualquer medida que leve ao julgamento desse ministro. Mais um que faz parte desse grupo obscurantista, se é que há outro que não é obscurantista, mas digamos assim, ele, Ernesto Araújo, a Damares, o Ricardo Salles, acho que esses são os mais... Os que ofendem mais, né? Todas as tradições brasileiras e as tradições civilizatórias, né? Esses toda vez que eu vejo esses, parece que a gente está voltando para a Idade Média, né? Então esses são especiais. É inaceitável esse tipo de declaração e esse tipo de atuação. É um total incompetente. É a pessoa errada, no lugar errado, e não pode permanecer. Desde o começo desse governo não há um ministro da Educação que preste. Até agora, todos os ministros somente desmontaram, destruíram, afrontaram a educação brasileira, que é uma questão de desenvolvimento. Você não desenvolve um país sem desenvolver a educação. Aí quando você vê que esse é o ministro, essa é a pessoa que comanda a educação, aí você vê o Paulo Guedes da economia e você vê o general Ramos tirando o Paulo Guedes da entrevista, então você se pergunta, qual é o futuro disso? Qual é o futuro com a pessoa assim comandando o Ministério da Educação?
Pois é, dá desespero,
né? Eu posso fazer um comentário rápido?
Pode, claro.
Eu gostaria de fazer um comentário. Porque é o seguinte, uma das declarações do ministro da Educação foi assim: a opção de ser homossexual eu respeito, mas não concordo. Gente, ninguém precisa concordar com a opção sexual de ninguém. A opção sexual, que não é opção, é a orientação, a maneira mais correta de definir isso, é que as pessoas não optam. Não optam, não é que nem eu gosto dessa escolha, eu gosto de automóvel, eu prefiro moto, ando de bicicleta, não. Orientação sexual é uma coisa que você é orientada sexualmente para uma vida sexual dessa maneira ou da outra maneira. Você não tem que concordar ou não. A pessoa, ele já está colocando a pessoa numa posição de submissão, porque você tem o direito de dizer, eu não concordo, mas ninguém perguntou para ele se ele concorda. Eu acho isso importante, porque você está falando da intimidade de uma pessoa, daquilo que ocorre na vida dela, com ela, com seus afetos, com a sua intimidade. E um ministro que não tem, realmente não sabe o que está falando, só, eu não concordo. Ninguém pediu opinião, ministro.
Perfeito, Paulo.
Você não precisa concordar em discordar, tem que só respeitar, porque não é questão de dar opinião.
Perfeito.
Que fala e fala isso.
É uma invasão completa, né?
Eu posso fazer, eu não concordo, viu? Não concordo.
É, quem é ele, né? Mas perfeito, seu raciocínio, não teria nada para acrescentar. Só dizer que esse é o discurso que é feito dentro das igrejas, né? Tem um tom, para alguns, não tem nenhum tom de respeito, mas para outros que dizem assim, não, eu respeito, né? Condeno agressões, não acho que tem que ser preconceituoso, mas eu não concordo. E aí, quando você diz que não concorda, você, no fundo, acha aquilo... No fundo, não, né? Bem no raso. Você acha aquilo errado, né? Aquilo não é de Deus e tudo mais. Então, ok, a pessoa pode não praticar violência, mas esse é um caminho para isso, né? E abre uma legitimidade para as pessoas que estão em volta se influenciarem, principalmente se são líderes religiosos e tudo mais. Então, é bem importante quando... É bem significativo, né? Quando um líder religioso dá uma declaração dessa, porque ele abre as portas para que outras pessoas pensem assim, né? E, enquanto pastores progressistas, por exemplo, que pensam de outra forma e tentam abrir um outro tipo de debate, mostram que há outro caminho possível dentro da igreja, por exemplo, né? Tem um superchat interessante aqui do Diogo Romero também, que ele fala assim: Gisele, essa explicação do ministro sobre a homossexualidade é usada por psicólogos cristãos e grupos de reversão da sexualidade. Não é à toa. Então, grupos que esses líderes religiosos apoiam, né? Grupos de psicólogos, que vai salvar todos os homossexuais aí da homossexualidade. Vai voltar, na teoria deles, vai voltar a serem héteros, né? Uma coisa completamente absurda e que afronta, né, a orientação, a natureza de qualquer pessoa, os desejos e tudo mais.
Passasse, né, Gisele, a declaração homofóbica, e ele ainda diz que não tem nada a ver com reabertura de escolas, né?
Pois é.
Omissão absoluta, omissão criminosa de responsabilidade.
Sim, então ele, né, mostrou todo o currículo dele aí numa entrevista só, né? É interessante que a gente estava comentando ontem, né, Tereza, sobre o Olavo de Carvalho, né, falando ainda sobre temas fundamentalistas, porque isso tem a ver um pouco com aborto. Ontem você mencionou, ou anteontem, é tanta notícia, você mencionou que o Olavo de Carvalho estava tweetando contra o Bolsonaro e a gente ficou, né, o que está acontecendo aí? Por que ele está de mal? Por que ele deu um fora no Bolsonaro? Hoje foi a vez do Alan dos Santos. Ele disse que o governo está abrindo o caminho para a legalização do aborto. E disse, não me ligue mais, acabou, rompeu o relacionamento com o Bolsonaro, disse que mandou um WhatsApp para ele, para o presidente, e falou, não me ligue mais. Isso tem a ver com o quê? O governo deu uma leve recuada, eu falo leve porque assim, é uma coisa bem de leve mesmo. Que é naquela portaria, lembra, Paula? A portaria do aborto que... O governo tornou obrigatória a chamada de uma autoridade policial no hospital e da denúncia do que estava acontecendo ali, do que estaria acontecendo ali, quando uma mulher chegar violentada de estupro e grávida para fazer o procedimento do aborto. E aí ele recuou essa portaria, tirando a palavra obrigatória, mas manteve a necessidade de se chamar a autoridade policial. Já te passo, Alex. Tirou a palavra obrigatória, mas continua ali na portaria, até advogados falando sobre isso, que é uma manobra para tentar fugir do STF e tudo mais. E o Alan dos Santos disse que o governo está abrindo o caminho aí para o aborto. Ô Alex, diga, falei alguma coisa errada?
Não, Gisele, não é isso, não mudou absolutamente nada. Nessa nova portaria tem escrito deverá é um dever, antes era obrigação, era obrigada, agora é dever, então não mudou nada, só colocou o sinônimo, essa foi a única alteração, não alterou coisa alguma, continua a mesma coisa obscurantista, por isso é que está essa grita toda contra essa modificação, que foi vendido, vamos... Foi retirado aquilo. Não é que foi retirado. Colocou o sinônimo. Deverá ser comunicado, o médico deverá comunicar à polícia. Então é a mesma coisa, é um sinônimo apenas. Foi no dicionário e pegaram o sinônimo.
E aí o deverá fica até subjetivo, né? Deverá é obrigatório ou não é? deverá quer dizer que eu posso não chamar, né?
É, não é poderá, é deverá. Se fosse poderá, é uma opção, mas deverá é um dever.
Mas naquele momento, véio, agora eu vou falar a verdade, no contexto que era do aborto, aquela luta daquela criança de 10 anos para conseguir fazer um aborto, essa portaria equivaleu a um endurecimento da legislação. Não é só uma palavra, abriu um caminho para que você chame uma autoridade policial, a pessoa está ali numa situação de disposição total, de vulnerabilidade absoluta, e é chamada e deu uma autoridade policial para confirmar o que ela fez, pedir a descrição, pedir que ela acuse, mostrar imagens, ou seja, criou-se toda uma situação, que é uma situação desse governo que tentará de todas as maneiras impedir que uma mulher exerça o direito ao aborto, e como revelou recentemente uma reportagem muito boa da Folha de São Paulo, com várias informações e muitos detalhes, a própria ministra Damares, quando o episódio daquela menina de 10 anos veio à luz, tentou fazer um cerco para impedir que ela tivesse direito ao aborto. É um caso muito mais grave, muito mais interessante e muito mais assim emblemático da postura desse governo. Era todas as maneiras, tentou por todas as maneiras. Ela é a partir dali que se mobiliza aquela turma na porta do hospital para tentar impedir a entrada da menina e que entra no porta-malas do carro. Ou seja, tivemos uma luta para exercer o direito a ser dona do seu próprio corpo, de uma menina de 10 anos, estuprada há vários anos por um tio.
Deu uma falhinha aí, Paulo.
Deu uma falha?
É, mas no finalzinho, deu para ouvir tudo. Tereza?
Não, além dessa troca, né, eufemística da palavra obrigatório por deverá e tal, a portaria manteve uma determinação aos médicos, né, que a mulher que fosse por em busca do procedimento do aborto, tendo sido estuprada, que a ela sejam mostradas as imagens de uma ultrassonografia, né, em que as imagens do feto, do embrião, sejam claras e possam ser mostradas para ela antes de ela assinar o termo de concordância, autorização do aborto. Ou seja, é para criar uma pressão, né, uma chantagem psicológica, emocional, em cima de uma pessoa que já está muito vulnerável, alguém que sofreu uma violência, está lá, né, numa situação de violência, que é a saída que tem, né, que essa pessoa tem, essa mulher. Agora, a gente fica sempre pensando na menina, mas às vezes não é uma jovem, às vezes é uma menina, às vezes é uma mulher adulta, mas será sempre consequência de uma violência sexual, né? Então, esse artigo que ficou lá não foi tirado, apesar de que as feministas e vários movimentos de direitos humanos insistiram muito que essa determinação da ultrassonografia, forçar a pessoa a ver a imagem, olha, essa vida aqui que você vai tirar, né, e tal. É uma chantagem, né? É para dificultar o procedimento, um procedimento que é legal, né, forçar a pessoa a titubear, etc. Então, é o seguinte, o Alan dos Santos não tem motivos para ficar com raiva do Bolsonaro e do seu ministro da Saúde, porque a portaria continua sendo, sabe, abusiva do mesmo jeito, né, inaplicável, porque já tem decisão legal sobre isso, já tem... Quando a mulher, assim, chega-se ao aborto legal, já houve autorização judicial, já houve boletim de ocorrência, não precisa de polícia, não precisa nada. O Alan dos Santos deve estar com raiva por outra coisa, porque nessa mudança da portaria não houve nenhum estímulo ao aborto. Pelo contrário, manteve-se, né, a estratégia de dificultar que a mulher violentada sexualmente realize o procedimento. Eu não sei quais são os motivos ainda da rusga do Olavo de Carvalho e do Alan dos Santos. A verdadeira razão da rusga deles com Bolsonaro, não está claro, não.
É, deve ser outros motivos, e ele usou isso como artimanha para poder romper, né? E usando um discurso que cola, né? Que é do fundamentalismo religioso, etc., que cola para uma parcela que a gente sabe, né? A parcela da valorização da família tradicional brasileira. Fala, Alex.
Eu acho que é o mesmo fenômeno da ditadura, a linha dura que são esses caras, eles estão achando que o Bolsonaro está frouxo com essa aproximação com o Centrão, com os políticos. Ele está afrouxando. Então, o que eles querem de Bolsonaro é que Bolsonaro radicalize mais. Eles querem mais linha dura, é isso que eles querem. Quanto mais linha dura, melhor. Eu vejo assim, eu faço um paralelo com o que aconteceu na ditadura, com ali o Geisel e Figueiredo e a linha dura, que queria que o Bolsonaro, que o Figueiredo endurecesse, etc, etc. Eu acho que esse é o jogo desse Alan dos Santos e Olavo de Carvalho.
O que você acha, Paulo? Acho que faz sentido.
Eu acho que tem uma relação, né? Embora eu ache que assim realmente os extremistas estão muito mais em torno de uma liderança como Olavo de Carvalho, que aquele que foi capaz de humilhar o general Vilas Boas, de falar do cocô do Vilas Boas, que tinha dificuldade para fazer cocô e humilhar o Vilas Boas quando sentiu que ele estava sendo desprestigiado. Agora, a minha impressão aí é que isso tem orientação política, agora também tem favores, tem prestígio, porque, vamos dizer assim, essa turma de blogueiros foi atingida pelo Facebook, que entrou no Palácio do Planalto. Eles estão assim, eles estão perdendo força política dentro do governo. Não sei se é pela orientação política ou se é porque o governo não está podendo mais conviver com eles como poderia. Eles viram pessoas que estorvam dentro do governo, desmoralizam o governo, que está precisando está precisando se recompor, né? Precisando apresentar, simular uma nova face, né? E aquele discurso radical, extremista, às vezes até irracional, do Olavo de Carvalho, começa a criar dificuldades, né?
Lembrando que há dois dias o Eduardo Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal sobre os atos antidemocráticos, né? E um dos assuntos muito abordados no interrogatório, né, que ele depois como testemunha, foi Alan dos Santos, né? Que também pode estar insatisfeito com uma falta de defesa muito enfática do Eduardo Bolsonaro, né? Ele pode ter lavado as mãos.
O pessoal aqui dos comentários está falando ainda sobre dinheiro, que eles querem mais dinheiro e que, enfim, estão achando que estão ganhando pouco aí. Pode ser tretas na comunicação.
Também teve a decisão de não colocar publicidade nos sites que disseminam.
Eles estão passando dificuldade e o governo não está defendendo, né? Tem aquela campanha que assim é tira o site do ar, não ajuda. E agora? Parecia que a vida estava ganha, agora não está mais, né?
Pois é. Ó, falando em dinheiro, eu coloquei aqui no cantinho da tela um código, esse código aqui, que é o QR, né? Código QR. Que é um atalho para você se tornar assinantes. Então, ele é novo, a gente está testando ele aí, e dá para vocês, como é que funciona, né? Para quem nunca usou. Você mira a câmera do celular nesse código e aí ele te leva para a página de se tornar membro aqui no YouTube. Então, depois vocês testam aí para ver se está tudo certo. Daqui a pouco eu vou tirar ele porque ele é meio grandão, mas aí eu destaco vocês de novo, deixo um pouquinho o código e depois vou alternando aqui. Tem um tema bem importante aqui internacional que eu queria passar para vocês, que é o seguinte, uma reação da chancelaria, né, da diplomacia chinesa no Conselho de Segurança da ONU, uma reação aos Estados Unidos. Isso é bem emblemático porque a gente tem visto que as relações internacionais da China tem mudado, né? E aí isso envolve Brasil, que a gente viu embaixadores respondendo Eduardo Bolsonaro no Twitter de forma bastante dura, coisa que a China não faz, e hoje teve essa reação no Conselho de Segurança da ONU, muito enfática, a uma americana, né? Uma integrante do Conselho Americano. Então, assim, é aqueles extremos que ficam atacando a China, Brasil, Estados Unidos, por exemplo, a China não aguenta mais, tanto que hoje falou, já chega, né? Quem disse isso foi o embaixador chinês Zhang Jun, né? Após uma provocação da embaixadora norte-americana Kelly Craft. Ele disse o seguinte, deixa eu trazer a fala dele aqui. Antes de apontar o dedo para os outros, qual é a causa dos 7 milhões de casos de infecção e mais de 200 mil mortes nos Estados Unidos? Questionou o embaixador chinês, acusando Washington de espalhar o vírus da desinformação, de mentir e enganar. E disse que agir dessa forma não resolve problema algum. E depois falou que, né, parem de politizar o vírus, uma grande potência deve se comportar como uma grande potência. O que, que a americana Kelly Craft havia dito, né, para o representante do governo chinês, o embaixador Zhang Jun? Ela fez um discurso parecido com o do Trump. Ela falou assim, a decisão do Partido Comunista Chinês de ocultar a origem desse vírus, de minimizar o seu perigo e de suprimir a cooperação científica, transformou uma epidemia local em uma pandemia global. Mais importante ainda, essas decisões já custaram centenas de milhares de vidas em todo o mundo, centenas de milhares. Ela é uma porta-voz do Trump em todos os sentidos, né? Reproduziu a fala ideológica do Donald Trump, como a que ele fez na ONU. Paulo, como é que você vê essa reação da China? É bastante significativa, tratando-se ainda de uma reunião do Conselho de Segurança que tem visibilidade mundial, né?
O primeiro, quer dizer, a declaração, o grave é a declaração do governo norte-americano.
Claro.
O governo norte-americano fazer uma acusação desse tipo, responsabilizando um país, qualquer país, pela pandemia, é assim uma coisa assim, inacreditável, uma base científica para isso, né? Quer dizer, é uma irresponsabilidade muito grande. Evidentemente, isso é feito de olho na eleição. O Trump precisa consolidar, regimentar suas tropas, disciplinar suas tropas. E ele faz isso com o comunismo mais barato que existe. Ele fala de vírus chinês. Então, o que nós estamos falando aqui é uma transposição de tudo isso, né? E, evidentemente, o Trump, ele necessita, e a sua responsabilidade chega a um ponto tal de agravar a situação internacional, porque nós estamos falando, quando você tem uma resposta da China, você tem uma situação diferente, e é uma situação que você compreende essa reação, que depois de tantas agressões, um país, um governo tem um patamar de dignidade que ele tem que manter, e o que foi que fez o governo chinês, agora chega, dá uma resposta, né? E tem importância, e a gente precisa aí entender e ver assim, quer dizer, para nós brasileiros, da onde vem a matriz do Bolsonaro. Porque tudo que o governo brasileiro diz e faz com os nossos governadores e os nossos prefeitos, que ele transformou em culpados pela pandemia, culpados pelas contaminações, culpados pelas mortes, é o que o Trump tenta fazer. O Trump, assim, que não deu nenhuma resposta real para o coronavírus, deu um tratamento assim de ignorar, de fingir que não existia, a semelhança do Bolsonaro, e fez os Estados Unidos hoje o campeão mundial de mortes. Um título macabro. É o que ocorre no Brasil com o Bolsonaro. Ou seja, o que a gente está vendo que ela fez é que exatamente a matriz da política do Bolsonaro. A diferença é que a China agora falou, peraí, chega. E isso tem implicações, porque a China é hoje o principal importador de produtos do mundo inteiro, é uma potência econômica inegável, ela começa de fato a questionar, né, o poderio norte-americano, então agora chega que todos são obrigados a prestar atenção, mesmo aqueles que não simpatizam muito.
Boa. Tereza?
Pois é, nessa linha aí de onde vem o discurso do Bolsonaro e essas posturas, né, que o Paulo apontava, o Brasil só não saiu ali fazendo coro à agressão da embaixadora americana, porque o Brasil não tem assento no Conselho de Segurança, né? Mas se tivesse, com certeza, a embaixadora do Brasil na ONU, a embaixadora Maria Nazaré Azevedo, que até é a mulher do Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da OMC, né? E ela tem feito esse papel, assim, de ser porta-voz do governo. Ela que teve aquelas discussões com o Jean Willis, e já fez muitos papéis, já escreveu carta para jornais, para rebater críticas ao Bolsonaro, etc. Ela está sendo muito ativa nesse sentido de repetir o Bolsonaro, assim como essa embaixadora americana está repetindo o Trump, né? Então, é bem isso. O Brasil não está lá no Conselho de Segurança, mas se estivesse, com certeza estava lá dizendo amém. Eu acho que tinha a China realmente precisava, embora a China tenha, eu acho que ela tem sido paciente demais, inclusive com o Brasil, né? Muito paciente. A gente até comentou isso aqui um dia, acho que eles pensam, o Bolsonaro vai passar e tal. Mas, nesse caso aí, chega, foi uma reação, acho que muito necessária, né? A acusação foi grave, infundada, né? E veio depois de ataques do próprio Trump. Vamos ver que consequência tem. Quando fala chega, isso não pode ser apenas palavra, né? Essa coisa de China e Estados Unidos, né? Expressa essa coisa, esse tempo que nós estamos vivendo um tempo de transformações, né, que tão profundos que a gente não se apercebe, né, que estamos vivendo um tempo de viradas em muitas questões, e vamos ver uma virada no jogo de poder global. Estava vendo uma entrevista em que o ex-chanceler Celso Amorim estava apontando para o poder, a importância, né, a magnitude da aliança Rússia-China, que está em visível construção, né? Uma aliança que ele dizia, esta é uma aliança poderosa demais, que vai mudar o jogo de poder global.
E o embaixador chinês lá no Conselho de Segurança da ONU, ele, quando deu essa declaração, na hora recebeu o apoio do embaixador russo, né? Ilustrando aí essa aliança. Alex.
Bom, a grande pedra no sapato da eleição do Trump, evidentemente, são as 200 mil mortes pela Covid. Isso é muito mais do que qualquer guerra, muito mais do que a guerra do Vietnã. Então, ele precisa culpar alguém por essas mortes, não pode ser o culpado. Por isso que ele usou o palco da ONU para culpar a China. E o que fez a embaixadora americana hoje, no Conselho de Segurança, foi a mesma coisa. Ela repetiu o Trump. Por que ele está muito abaixo do Biden? Porque ele é responsabilizado pelas 200 mil mortes. Ele precisa culpar alguém. Agora, essa resposta, raramente se viu uma resposta à diplomacia chinesa dessa maneira, né? Eu não me lembro de uma reação assim. Já chega e tal, nervosa, né? Geralmente o chinês reage com toda calma e tranquilidade. E não combina muito com o discurso do Jinping na ONU, quando ele disse que a China não quer guerra quente nem guerra fria, né? Aqui foi um momento, né? Foi um episódio da guerra fria. Mas eu acho que não... o governo chinês não vai adotar esse tom que adotou o embaixador, eu acho, para fazer jus ao discurso, né, do governo chinês, que é estabelecer a paz. E tudo isso que o Trump está falando agora é por causa da eleição. Evidente, ele precisa culpar alguém, a China é culpada. E o grande problema dele é o 5G, né? Esse que é o grande problema dele, né? Ele não se conforma com a China, que é a pioneira no 5G, que vai revolucionar totalmente a nossa comunicação, viu, Gisele? Não vamos ter esse problema da conexão como tivemos hoje, com o 5G. A conexão com o 5G é uma conexão a jato. Então é isso que é a pedra no sapato dele, né? Primeiro, ele tem que culpar alguém pelas mortes, para não ser ele o culpado, que na verdade é. O eleitor americano está apontando ele como culpado. E o segundo é o 5G. Por isso que ele sobe esse tom com a China.
É, o 5G vai ser uma revolução, né? O 4G já trouxe vários negócios aí que são relacionados à tecnologia, né? Tipo, serviços de aplicativo, Uber, entregadores, tudo isso tem a ver com 4G, né? O 5G vai ser tão veloz que a gente não consegue nem dimensionar que novos negócios podem surgir, que novas profissões e tudo mais. Uma coisa muito grande mesmo. Novos superchats aqui, o Leonardo Prado tinha feito uma crítica, ele disse: se a gente continua refém desses fascistas, somos pautados por eles o tempo todo, quando a gente estava falando sobre o ministro da Educação. Essa é uma crítica constante, né? De, bom, falem menos desse governo, vamos nós mesmos pautar, né? Mas tem uma variação aqui até, né? De falar do governo, mas também falar de coisas do país. O problema é que o governo pauta o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Como é que a gente vai fugir disso? Mas é verdade que o programa às vezes acaba ficando pesado quando a gente fala muito de Bolsonaro, enfim. Clara Ando, ela fala assim: inacreditável que esse ministro da Educação tenha sido reitor vice da Universidade de Mackenzie. Regis de Fortaleza diz: qual ministro é menos ruim nesse desgoverno? Assim como bolsonistas estão aí para destruir e gerar cortina de fumaça para passar a boiada. Ele defende aqui Lula 2022. A Madge Porto diz que há um equívoco na fala da Tereza. Não é preciso ter BO nem decisão judicial para o abortamento previsto em lei, como nos casos de estupro. Você tinha dito isso, Tereza? Acho que eu não reparei.
No meu entendimento, é preciso ter boletim de ocorrência da violência sexual.
É preciso provar a coisa da violência. Não pode, não é uma declaração. Você tem que ter.
Não é só chegar no hospital, não.
E falar: fui estuprada. Não, que é isso, que é o cara, cadê? Vamos. Ou seja, é criar dificuldade. Inclusive para a própria mulher ser ameaçada. Porque imagina, você é estuprada e você pode ser ameaçada. Né? Assim, não é assim, é para dificultar mesmo. Essa nova regra, eu escrevi uma vez, eu acho mesmo, é um estupro moral. Depois do estupro, é um estupro moral, que é você desmoralizar a pessoa e não deixar ela se levantar mesmo. E tem o filho. Sabe, aquela
mostra a foto, né, como a Tereza disse, mostra a foto.
Inclusive teve casos, Gisele, teve um caso tempo atrás, de uma pessoa que tentou fazer o aborto e não obteve autorização judicial porque ela não tinha registrado a ocorrência. Né? Então, você vai chegar no nono mês e dizer: fui estuprado. Né? Então, assim, não sei, não quero discutir aí com a nossa internauta, pode ser que ela tenha razão, mas, assim, até onde eu acompanhei mais esses assuntos, não era dispensada a necessidade de boletim de ocorrência, não. Uhum. E de autorização.
A gente se atualiza aí com a divulgada.
Vamos ver com quem sabe, né? Isso. Mais.
Valéria D'Alegrava diz aqui: sobre Trump e Bozo, quem insiste em colocar a culpa nos outros é porque quer fugir de assumir a sua parcela de responsabilidade. Sem dúvida, né? Isso já vem das análises, né? Então você responsabiliza o outro para se eximir de qualquer culpa. A gente tem, são 9 horas já, mas eu queria fazer uma última rodada e eu peço para vocês serem mais sucintos. E aí agora vocês vão falar de temas diferentes, né? O Alex vai falar da pesquisa Datafolha em São Paulo, a Tereza vai falar de reforma tributária e o Paulo vai falar sobre esse recuo da AGU de promoção de servidores, né? Uma promoção em massa que havia sido feita, teve uma pressão, e a AGU, a Advocacia Geral da União, recuou. Alex, comece então você, vamos tentar fazer falas um pouco mais curtas.
Bom, esse Datafolha de hoje se refere à eleição de São Paulo, não é? Está dando o Russomano 29% em primeiro lugar, Bruno Covas com 20%, em segundo lugar, Boulos com 9%. Em terceiro, Gilmar Tato com 2%. O que ocorre em São Paulo? Muita gente, a primeira reação é dizer: não, esse Celso Romano é um cavalo paraguaio, ele vai cair e tal. Primeiro, não é cavalo paraguaio. Cavalo paraguaio é aquele que sai na frente e chega em último. O Russomano não. O Russomano, de fato, saía na frente, mas não chegava em último. ele já chegou em terceiro duas vezes. Nas vezes que ele disputou em 2012, ele teve 21%, tirou terceiro lugar. Em 2016, também, tirou terceiro lugar, teve 13%. Então, não é cavalo paraguaio. Agora, qual é a situação em São Paulo? A última eleição, que foi a de 2018, é na eleição presidencial. O Bolsonaro teve em São Paulo 53% na cidade de São Paulo. O Dória, na eleição governador, teve na cidade de São Paulo, em 2018, 26%. Essa turma dos verde-amarelos que sai na Paulista, etc., os bolsonaristas, que eram esses 50% em 2018, não sei quantos são agora, se diminuíram, tudo bem, diminuiu porque desgastou, são 40%. Esses bolsonaristas vão votar em quem? Vão votar em Bruno Covas? Não, porque Bruno Covas é Dória. Vão votar em Boulos? De jeito nenhum. Vão votar no Gilmar Tato? De jeito nenhum. Vão votar em quem? No Russomano. Por isso que esse cara é perigoso esse ano. Porque tem esses bolsonaristas aí, em quem que eles vão votar? Eles vão votar em alguém. Se esse cara se apresenta como bolsonarista e se o Bolsonaro disser que apoia o Russomano, vai ficar uma situação muito perigosa. Porque com o PT, eu olhei quais foram os resultados do PT em São Paulo desde 2000. Em 20 anos, o PT caiu de 34% para 16% em São Paulo. Esse é o eleitorado petista em São Paulo, desde 2000. Em 2000 a Marta teve 34%, em 2004 ela teve 35%, embora não tenha ganho. Em 2008, de novo ela concorreu, teve 32%, não ganhou. Em 2012, Haddad teve 28%, até aí estava perto dos 30%. Em 2016, o Haddad caiu para 16%. E não foi só o Haddad que caiu para 16. Todas as eleições, desde então, aqui em São Paulo, em todas as eleições, o PT teve 16%. O Haddad para presidente, 2018, em São Paulo, teve 16%. Luiz Marinho, a governador de São Paulo, em 2018, na capital, teve 16%. Então, o eleitorado do PT... 16%, que não é pesquisa, esse é o resultado das urnas. O que essa pesquisa mostra é que o PT, somando o Gilmar Tato e o Boulos, é claro que o Gilmar Tato já foi cristianizado, os petistas estão votando no Boulos, porque o PSOL nunca teve 9% em nenhuma pesquisa em São Paulo, não tem isso, isso é o PT. Mesmo assim, 9 mais 1, são 10, 9 mais 2, ele está com 2, 11, que seja 16, mesmo que o PT repita o desempenho do Haddad com 16, não vai para o segundo turno. Então, há um grande problema em São Paulo, uma grande preocupação em São Paulo, porque essa pesquisa... Claro, a pesquisa é um retrato de agora, não quer dizer que isso vai acontecer na eleição, isso é um retrato de agora. Mas esses antecedentes que eu estou contando demonstram que há uma grande preocupação com a eleição. E eu acho que a essa altura, o Russomano é o favorito. É de fato o favorito, por causa disso. Se tem 53% de bolsonaristas em 2018, eles estão aí, que sejam 40%. Enfim, mais o Edir Macedo. Mas o Bruno Covas periga cair porque o padrinho dele é o Dória e o Dória está caindo na cidade de São Paulo. Tanto que de 53% em 2016, ele foi para 26% em 2018.
Então, agora você está sugerindo.
Tem a rejeição,
que...
Bolsonaro.
Só para entender, as pessoas que não quiserem votar no Russomano, elas devem fazer o quê? Seguindo o seu raciocínio, vamos supor que está tudo certo. Isso que você está falando. As pessoas que não querem a vitória do Bolsonaro, que seria a vitória do Bolsonaro, devem fazer o quê, Alex? Qual é a sua proposta?
Não tenho proposta nenhuma. A situação é essa, Paulo. Eu não sou formulador político, eu não escolhi os candidatos. Eu não sou um líder político. Eu só estou analisando, observando o que está acontecendo. Eu não sou ideólogo, não sou formulador. Não sou de nenhum partido. Os partidos colocaram assim, é assim que eu estou observando. Eu não tenho solução.
O Rodrigo concorda com você no sentido de o Russomano ter mais chances nessa eleição, né? De ter um cenário diferente para o Russomano. Mas também os cenários mudam muito a cada eleição, né? Então, por exemplo, o cenário do PT, a gente comparar com muitos anos atrás, eram cenários muito diferentes, né? E houve um massacre nos últimos anos, é isso que o pessoal também está lembrando aqui. A Regina Aquino disse, foi de 16 para cá, né? Efeito da campanha do massacre ao PT, e hoje o cenário é outro. E o Sérgio Bernardes também disse, houve a Lava Jato, a campanha da demonização do PT, de 2014 a 2015, e 2016 é fora da curva.
Então, mas essa campanha contra o PT continua. Todo dia nós falamos disso. A campanha contra o PT parou de 2018 para cá? Não, acho que aumentou.
Sim, 2016 foi o mais simbólico disso.
Né?
Foi o principal resultado. Mas o...
O chancelerão já atacou o PT lá no Senado Federal?
Pois é. Não, claro que continua, né? É, e tem que ver também se essa rejeição do Bolsonaro continua em São Paulo, né? Enfim, vamos ver. Mas o Russomano, acho que vai ser um debate aí que vai se prolongar mesmo. É, por conta desse fundamentalismo religioso, um apoio do bolsonarismo, enfim. Paulo, fala da AGU.
Opa! Olha, o que aconteceu com a AGU é uma coisa chocante, né? Ontem, a AGU promoveu para o posto mais alto da sua hierarquia 606 dos seus 607 procuradores, todos para ter um vencimento mais alto, um vencimento conhecido, né, um vencimento salarial mais alto, que é superior a R$27 mil, sem falar nos penduricários, nos acréscimos, que são um dos mistérios do serviço público brasileiro, que mesmo assim advogados e pessoas empenhadas em descobrir exatamente quanto ganha um procurador da República, quanto ganha um advogado na AGU, quanto ganha, eles têm dificuldade, porque você tem aqueles benefícios, você tem os penduricalhos, e por exemplo, essa pessoa estava me contando agora que tempos atrás ela tentou descobrir quanto ganhava o Deltan Dallagnol e não conseguiu, porque você não conseguia. Tem uma hora que o portal para e você sabe que estão faltando informações, então ele teve que parar porque ele não conseguia. Se havia uma denúncia sobre o salário do Dallagnol, ele quis confirmar para não fazer uma afirmação irresponsável e não pôde. Então é muito protegido e agora, assim, a gente teve 24 horas e ficou claro, né, que era assim, a AGU, ela é basicamente, ela se ocupa de defender o poder executivo. Em resumo, o presidente da República. E os outros, mas é o presidente da República. São 606. Mas, de fato, o descaramento dessa iniciativa ser tomada no momento que o governo está discutindo uma reforma administrativa tornou insustentável você fazer uma medida, uma decisão desse tipo, que assim, é repugnante no momento em que você vai arrochar o funcionalismo, vai arrochar os gastos públicos, e você, de uma maneira assim, como nunca se viu, você faz 606 promoções, sendo que 33 são por mérito e 33 por antiguidade. É conta de chegar para todo mundo ficar feliz. Isso não existe, e realmente assim, foi assim, o escândalo que essa decisão provocou explica, na minha opinião, e é o que é, se consegue entender por que esse recuo. É o recuo mais rápido da história, assim, de qualquer governo brasileiro em muito tempo.
É, de um dia para o outro, né?
Assim, Tereza. Pum! Sim. Até voltou.
Fala, Tereza, reforma tributária.
Olha, tem aí uma pesquisa IPOB, que a gente não vai comentar em detalhes, só para introduzir o que é o meu assunto, que mostra aí um crescimento da aprovação de Bolsonaro de dezembro para cá, né? De quantos pontos está isso? De 29% de aprovação para agora 40%. Hoje ele teria 40% de aprovação. Esse salto é porque a pesquisa foi feita em dezembro, depois nunca mais foi feita, foi só repetida agora. E cada vez que vem uma pesquisa dessa, mais o Bolsonaro aumenta a obsessão do Bolsonaro pela reeleição. E aí tem esse noticiário todo em cima de reforma tributária, essas negociações entre o governo e o Congresso, aquelas coisas todas, Guedes com os líderes e tal. Na verdade, tudo isso não passa de preparação da conta da reeleição do Bolsonaro. Nós vamos pagar a conta da candidatura do Bolsonaro. E todo esse arranjo tributário tem nada a ver com... Assim, ele não serve a melhoria... Assim, muito lateralmente a melhoria da economia. Né? Hoje o Banco Central trouxe uma projeção de encolhimento do PIB de 5% esse ano. Acho que eles estão muito otimistas, né? Vamos ver. Mas, então, assim, o que, que é? Hoje, vários sindicalistas vieram hoje ao Congresso pedir que o Congresso derrube o veto do Bolsonaro ao projeto parlamentar que prorrogou a desoneração da folha de pagamento para evitar as demissões. O governo não tem voto, vai deixar o não tem central nesse negócio. Eles vão derrubar esse veto de todo jeito. Então o governo vai deixar derrubar e já está conversando. Olha, para compensar as perdas que vocês vão nos impor, né, reduzindo os impostos que as empresas pagam pelos seus empregados, precisamos fazer uma compensação tributária. E tome a CPME. Né? Mas, na verdade, nós vamos todos pagar 0,2% sobre cada transação financeira para financiar a campanha do Bolsonaro. Né? Na verdade, a desoneração, ele vai dizer o seguinte: para garantir empregos aos brasileiros, eu fiz a desoneração via CPME. Né? E também com esse dinheiro, ele vai fazer o Renda Cidadã, porque ele entendeu que o auxílio emergencial, que nem foi dele, mas ele faturou, né, resultou nesse crescimento do índice de aprovação. Logo, ele precisa de ter um programa populista aí bem musculoso e tome CPMF, vamos pagar a conta. O que está governando a economia brasileira agora não é mais Paulo Guedes. Né? Quem está governando a economia é o projeto político da reeleição. O Guedes fica porque ele é aquela coisa simbólica, decorativa, que está ficando cada vez mais. Mas os objetivos são políticos. Ele vai tirar o imposto de renda, isentar de imposto de renda as pessoas de R$ 2.200 a R$ 3.000. Hoje é R$ 2.200. Ganhou R$ 2.200, paga imposto de renda. Ele vai subir essa isenção para R$ 3.000. E aí, o Bolsonaro tem um enorme discurso, sabe? Eu isentei vocês de imposto de renda, né? Exatamente numa faixa que ele está crescendo de aprovação. A gente vê isso na pesquisa Ibope. Mas a CPMF vai compensar. Então é o seguinte, a conversa de reforma tributária somos nós todos que iremos, é uma conta que vai nos ser repassada para financiar o projeto de reeleição do Bolsonaro. Ele vai se reeleger, é cedo para saber, tem muita água para passar nessa ponte. Mas é isso. É a política presidindo a economia, o que é péssimo para um país com os problemas graves que o Brasil enfrenta. Por isso que a reeleição é ruim. Eu não gosto da reeleição. O primeiro mandato, né, acaba assim, se o sujeito não for muito republicano, ele põe esses interesses eleitorais acima dos interesses do país. Bolsonaro está fazendo isso.
Pior que a política mandando na economia é a eleição mesmo, né? Especificamente mandando na política. Os últimos superchats que chegaram aqui são do Bruno Amorim, que falou: saudade das tretas entre o Sonic e o PML. Obrigado, ele fala. E o José Arnulfo, que fez uma crítica à análise sobre a pesquisa, Ele falou, Alex só se preocupa com a eleição de São Paulo. O importante dessa eleição é o Brasil inteiro. Há resultados importantes em outras cidades. E falou que ele não percebe que o atual eleitor de São Paulo está muito conservador. Não é culpa do PT. No Nordeste, o PT cresceu. Analise, por favor, as eleições de todo o país. É, a gente vai analisando todos os cenários aqui. Fala, Alex. Responda.
Eu estou falando do Datafolha, que saiu hoje. O Datafolha é só sobre a eleição de prefeito de São Paulo. Por isso que eu estou falando de São Paulo. É isso. É o Datafolha sobre a eleição de São Paulo.
Tá? É que ele tem certa razão no sentido de que a gente não comenta quase. A gente comentou ontem, destacou inclusive na capa do programa, as pesquisas que estão colocando candidaturas de esquerda na frente, em algumas capitais, né? É, Porto Alegre, Manuela, que inclusive estava num debate hoje à tarde aqui na TV 247, a Marília Reis no Recife. Então tem alguns cenários aí que são positivos para a esquerda e que a gente comenta quando saem essas pesquisas. Mas 247 é mais sudeste, né? A gente precisa se alertar a isso também. E é isso, gente. Obrigada por hoje. A gente se estendeu um pouquinho aqui. E amanhã estamos de volta. Obrigada aos três, Alex, Tereza e Paulo. Beijos.
Tchau, obrigado. Até amanhã.
Cadê o Rodrigo de volta aqui? Não vou embora. Tchau, tchau. Fala, Rodrigo.
Opa, desculpa
o atraso aí. Estendi um pouquinho para chamar você.
Não, eu estava ouvindo aqui, inclusive, o comentário aí sobre a pesquisa, sobre as duas, né? A pesquisa do Ibope, que a gente tinha falado rapidamente, e a pesquisa da Datafolha, que a gente tinha falado, eu tinha falado aqui um pouco mais longamente com o Cláudio Couto também na primeira parte do programa. Agora, uma coisa realmente, eu vi aí o Alex fazendo um retrospecto de como o PT, de certa maneira, encolheu na cidade de São Paulo, o PT que já teve 30% dos votos em primeiros turnos em São Paulo, e na última eleição com o Haddad, tentando a reeleição, teve 16, 17% no primeiro turno. E para governador com Luiz Marinho e para presidente com Haddad também caiu um pouco, etc. Mas eu gostaria de ressaltar que as coisas mudam de uma eleição para outra, né? 2016 foi o auge do antipetismo, foi o ano em que a Dilma foi derrubada, né? Ali foi o auge da Lava Jato. Não que a situação esteja fácil para o PT hoje, não está. Mas ela está menos ruim. Então eu acho que aquele auge do antipetismo, o Haddad tinha passado por aquela dificuldade do junho de 2013, depois a derrubada da Dilma. Agora nós temos um governo estadual desgastado, o Dória, de certa maneira, desmoralizado na capital, porque abandonou a capital. Então o Dória é um peso que o Covas tem que carregar. Então há alguma chance aí do PT ainda crescer. E aquilo que eu tinha destacado mais cedo, o Lula é aquele que mais transfere voto na capital paulista. Se somar os que dizem que podem votar num candidato apoiado pelo Lula, daqueles que votariam com certeza, dá 40%. Vamos ficar só com os 20 que votariam com certeza, mesmo que eles se dividam entre Boulos e Tato, né? Porque tem muita gente que é lulista e vai votar no Boulos. Dá 10% pro Tato, pelo menos. Eu acho que o Tato vai crescer, vai chegar aí perto de uns 10. Agora, daí para ir ao segundo turno, vai ser uma outra luta. Né? E eu acho que desses três que estão aí, o Márcio França é o que tem menos rejeição, né? Mas também fez um movimento errático de se aproximar de Bolsonaro. Então, é uma situação ainda muito indefinida. O Russomano eu acho que vem mais forte do que em outras eleições. E acho que a tendência dele dessa vez é esfarelar menos do que esfarelou das outras vezes.
Foi justamente isso que a gente falou aqui, né, do ponto fora da curva de 2016, um cenário bastante atípico nacionalmente, que, claro, que foi espelhado em São Paulo e em outras cidades, né, as eleições municipais colheram esse antipetismo nacional, né, em nível de debate sobre impeachment e Lava Jato, as eleições municipais tiveram um reflexo forte aí sobre isso. Então, é o que a gente estava falando aqui, né? 2016 é difícil nessa curva aí, nesse gráfico, porque tem todo um contexto. Não tem como só mostrar esse gráfico, né? Tem que ser explicativo, tem que dizer o que aconteceu em 2016. E claro que o antipetismo e o discurso contra a esquerda no geral, tanto que chamam o Márcio França de comunista e até o Dória de comunista, então isso continua de uma forma um pouco diferente. Agora a gente tem terraplanistas discutindo, né? A gente tem essa coisa de chamar todo mundo de comunista, tá mudando um pouco de figura, E claro que a esquerda ainda é adversária, mas está se distanciando um pouco, né, dessa coisa de tão específico sobre o PT. Acho que tem um discurso ali contra a esquerda mais genérico, e a prova de que é mais genérico é o Boulos, né? O Boulos está com um percentual alto em São Paulo, e acho que é uma amostra disso, né? Que é um cenário que tem se distanciado um pouco dessa guerra, foi muito contundente aí contra o PT. Mas até porque é uma campanha muito diferente, né? Uma campanha única, que vai ser. As últimas já vinham mais focadas em mídias digitais, internet, etc., com menos atenção para a televisão, mas essa tem pandemia, gente. Essa tem menos rua, tem muita live, tem um cenário único, né? E a gente tem muita coisa ainda para ser revelada.
Eu acho que o Bolso, se a gente for levar essa pesquisa a sério, e ela é muito parecida com a do Ibope, o Bolsonaro, na capital paulista, né? Na capital paulista, ele está com um nível de apoio inferior ao do Lula, por exemplo. O Bolsonaro já está desgastado por causa da pandemia, da crise econômica, do desemprego, né, etc. Ele pode ter apoio em outros lugares, mas na capital paulista, não é que se o Bolsonaro seja uma tragédia, mas ele tem mais rejeição do que o Lula e transfere menos voto do que o Lula. Então, é uma situação ainda muito, muito indefinida. Vai ser uma eleição muito curta e a tendência é que as coisas mudem muito rápido. Então, isso aqui é só o retrato do ponto de partida. A situação para o Tato é difícil, mas ele vai colar no Lula e tentar chegar a 10%. Depois, aí vai disputar Tato, Boulos e Márcio França entre os três para ver quem é que consegue ir ao segundo turno, eventualmente ultrapassando o Covas. O Covas, gente, é o prefeito, tem a máquina, não vai ser fácil tirar o Covas do segundo turno. Então, a probabilidade de irem Russomano e Covas não é pequena, não. É grande a probabilidade de um segundo turno entre os dois.
O professor Cirino já está reclamando aqui, 247 edição São Paulo.
Não, ontem, ontem a gente falou da Benedita, falou Porto da Maria Raiza, falou da Manuela Dávila, falou de vários. Outro dia entrevistamos aqui o Edmilson Rodrigues de Belém do Pará, entrevistamos a Adriana Corte de Goiânia, né?
Então, que foi a primeira candidata que a gente entrevistou, a Fernanda Melchiona, que é do PSOL de Porto Alegre também, disputa lá a prefeitura, vai vir na primeira semana de outubro, está marcado já. E tem duas candidatas, Salvador, PT e PCdoB, que também estão marcadas. Então, a gente vai falar de muitos lugares aí, gente. Então muito é bem. Isso, Rodrigo. Ficamos aqui até amanhã. Obrigada a todo mundo que assistiu, que acompanhou, que se inscreveu no canal, que se tornou assinante. Quem não se tornou ainda, tem mais facilidades agora para se tornar. Tem toda uma descrição no vídeo, de todos os vídeos, com vários caminhos para assinar. Dá para fazer doação de R$1, de R$2, quanto vocês quiserem. Lá no Vaquinha, no Apoia-se. Tem vários caminhos agora. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Amanhã.